Hoje, num reino distante, clima de contos de fadas, eu tenho aqui ao meu lado, não a caixinha dourada, mas a dedinho de ouro da podosfera, Camis Barbieri.
Tudo que eu toco vira ouro, só que é o contrário.
O que é o contrário de ouro?
É prata, né? Aquelas bem inteligentes. É prata, né? Como fala ouro ao contrário? Um desafio.
Ouro.
É, então, eu falo isso aí que a gente tá falando. E não é só isso, Léo. É a história da minha vida filmada, né? Não
sei pois se tá é, a Branca de Neve. Oh. É. Mas você sabe, Camis, que hoje é um conto de fadas se realizando, né? Nosso primeiro podcast depois de anos de casado, que a gente já se conhece.
A gente tirou o selo, né?
Exatamente.
Ah, pois é, só falta uma pessoa pra nossa relação ficar completa, que essa pessoa se recusa a vir, né?
Pois é, o nosso círculo secreto não se fecha porque a Erika não quer adentrar o buraquinho.
Esse dois pra vocês. Daqui mesmo.
A Erika tem medo de vir pra São Paulo conhecer. Porque imagina só, se juntar eu, a Erika e o Léo. Ao vivo, né? Ainda aí o Lu botando o pilho em cima. Como fica essa situação? Luke, Luke, quem mais que entra ali Barbieri na suruba? Fechou nosso círculo, Léo. O nosso círculo vai ter até 7 pessoas, mais, porque nós somos mais poderosos.
Mas hoje não tem círculo secreto, sabia? Hoje é só contos de fadas.
Fiquei triste, gente, porque olha, Secret Circle tá podendo entrar nos contos de fada, tem Chapeuzinho Vermelho, tem Bruxa Malvada, tem tudo isso que vocês estão pensando. Então não sei por que ficou de fora, mas enfim.
Ah, acho que tem muito conto pra gente falar, né? E tem que falar dessa delícia que se chama Era Uma Vez.
É, gente, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate. Você vê que eu tô com uma voz bem Zezé de Camargo e Luciano, né? Que você parou.
Não, tá mais Luciano, né?
Era uma vez e assim começa a história.
E aí, né, gente? Once Upon a Time, essa coisa crocante, gostosa. Todo mundo viu, né? Eu vi, Léo viu, Erika viu. Todos viram. Toda vez que eu piro uma série, depois, bum na minha cara. Apesar de que com Terra Nova, foi bum na cara de Terra Nova, né? Porque é uma merda, mas enfim.
Não tá, nem. Fui ver o último episódio tweetando, falando MSN junto. Foi uma loucura, não entendi nada.
É, disseram que o último episódio se chamava Bilal, né?
Era, mas não tinha Bilal.
E aí, Erika, o que você achou de Once Upon a Time, essa delícia?
Então, assim, eu achei que ia ser muito ruim. E, assim, achei uma produção digna de HBO. Achei a fotografia muito boa. Achei tudo muito bem amarrado. E, assim, o que eu mais gostei do episódio todo foi o Gepeto Torres, papai de Porra. Kelly. Todo trabalhado, né, no cosplay de papai Gepeto. E também dos anão, né, que enterra a pessoa na criogenia. Achei poderoso isso. Mas, fora isso... Ah, eu gostei, eu tenho que admitir.
Ai, todo mundo gostou. Sabe o que é pior? Todo mundo gostou. Eu assisti isso aí, tipo, com a maior má vontade do mundo. Falei, eu vou achar uma merda. E aí foi um boom tão forte na minha cara quando acabou, porque eu queria... Foi uma luta do bem e do mal dentro do meu, sabe, de mim. Porque eu queria odiar, mas ao mesmo tempo eu não conseguia. E aí eu falei, quer saber, foda-se. Mordi a maçã e fui. Era a única alternativa que eu tinha, né, gente?
Então, menina, mas o problema não foi... é porque realmente foi uma luta grande, porque não é só aquele gostar, eu adorei o Eu fiquei louco, tipo, é que assim, a série, eu não sei se ela tem como se sustentar por anos e anos a fio, porque a gente também não vai aguentar a Amazon a vida inteira tentando quebrar a maldição. Mas por enquanto tá tão gostosinha.
A gente não consegue visualizar uma coisa de futuro, mas acho que toda série começa mais ou menos assim, a gente não consegue enxergar muito a frente porque a gente não tem muita base. Mas quando acaba a primeira temporada, geralmente consegue encontrar um gancho pra segunda. Às vezes é uma merda e o bagulho falha, mas geralmente até que dá. Eu queria odiar tanto essa série porque ela é produtores de Lost, mas eu não consegui.
A história da série, ela é igual ao que a gente já conhece, mas ela é diferente, né? Porque... Tem, primeiro que, assim, essa coisa da Branca de Neve ser perseguida por essa bruxa até depois do casamento, nessa parte da história eu não conheci.
É, porque assim, né, acabando felizes para sempre. Por isso que eu achei interessante. Porque a gente... Meu, uma barra pra mim saber que a Branca de Neve perdeu a virgindade.
Porra, pra mim é uma barra saber que a Branca de Neve tem orelhas de Dumbo, né? São dois pontos de fato.
Isso mesmo. Dois em um. E assim, pra mim a barra maior é tipo... saber que, na verdade, a bruxa não ficou uma velhinha. Ela continuou nova, e a Branca de Neve é que tá envelhecendo cada dia mais, né? Porque ela é de cabelo curto, meu Deus.
O pessoal tava comentando que é a primeira vez que a bruxa malvada é mais bonita que a Branca de Neve. Que realmente, a atriz que faz a bruxa, eu acho ela bonita, assim.
Essa mulher é bem bonita, Lana Parrilla. Tá aí fazendo séries boas desde, né? É, Windfall, Swing Town, só produções maravilhosas.
Que foram muito pra frente, né? Duraram sempre mais do que uma temporada.
Será que ela vai derrubar o Supone Time? Fica a dúvida, né? Não, mas de verdade, eu não poderia me importar menos com a Branca de Neve, que no caso seria a minha personificação na série, porque aquela atriz não conseguiu pegar a minha essência, definitivamente. Ela não, é muito, ela é meio bocoió, assim. Ao contrário da Emma, né? Que chega lá com uma serra elétrica no segundo episódio.
Adoro!
Foi a melhor cena ever. Ela chega lá e corta a macieira, a árvore Mega Evil, né? A da maçã Mega Evil. E aí fala assim, hoje eu cortei só metade, mas se você continuar me provocando, eu vou voltar aqui e cortar essa porra toda. Eu ia sentir uma paca. Porque, meu, é muito abuso ela invadir a casa da mulher e fazer isso. Ela segura a serra elétrica, como que quem segura, sei lá, um garfo e uma faca? Como assim?
O negócio da Emma é que, assim, eu não gostava de Jennifer Morrison, odiava ela em House, odiava ela em Cameron MD, na Amazônia. Mas ela tá muito bem nesse papel, ela tá uma coisa meio, tipo, docinha e badass ao mesmo tempo, que significa bunda ruim, caso vocês não saibam.
É, é verdade.
E, tipo, bunda má. Ela tem umas coisas, assim, de, tipo, ela chega com a serra, aí, tipo, ela dá umas coisas no xerife, que por sinal também é uma delícia, né, gente? Vamos combinar.
Você sabe que as pessoas estão falando que o xerife é o lenhador da Chapeuzinho Vermelho.
Deve ser, porque aquela barbinha, aquele jeito meio rústico, né?
Pois é, mas eu tô achando que vai rolar um romance entre o...
Eu acho que ele é príncipe de alguma outra coisa, ele não tem cara de lenhador, não. Porque ele é bigode dele, é meio pra cima.
É, eu tô achando também que ele é príncipe de algum outro reino encantado, porque Far Far Away é um lugar muito assim, né, movimentado.
Será Rapunzel, menino, ou então...
Será, menina? Eu acho que não, porque ele tem que ser o par romântico da Emma.
Mas aí vai rolar esse gancho, triângulo amoroso.
Você acha que vai rolar uma coisa assim, meio backstabbing nas princesas?
Ah, menina, eu acho que a Emma devia pegar o próprio pai, viu?
Ah, olha, eu gostei do pai também. Mas enfim, né, Brasil?
É meio feiurinha, sabe?
Ai, adoro feiurinha!
Inclusive, ela pode pegar o próprio pai, porque ela é mãe do menino que é pai da Bruxa Má.
Não, você não sabe. A Bruxa Má é mãe de seu próprio filho.
Exato.
Aí, seu próprio pai. Na nossa cara. Isso que, gente, achei sensacional isso no segundo episódio. Melhor que isso, só a hora que ela transforma o duende em duende de Jardim.
Tô começando a ficar ansiosa pra ver.
E outra coisa muito boa é que o menino fala assim, né, gente? Então ele fica tipo de olho assim, né, mamãe? É tipo, você sabe que eu gosto? Ele é meio da Xuxa, hein, menino?
Ah, eu gosto daquele menininho. Achei a melhor parte do piloto, o segundo. Achei super legal a relação dele.
Não, eu gosto dele, eu não gosto da língua presa dele.
Entendi.
Ai, tipo, eu acho que pra mim melhor do episódio que eu vi foi a Jennifer Morrison, cara. Ela finalmente tem um papel decente pra ela fazer alguma coisa que não é só ficar correndo atrás do principal. Era difícil, assim, pros outros, pra mim não, né? Porque eu sempre acreditei em Jennifer Morrison. Mas, assim, acreditar que ela conseguiu levar uma série, entendeu? Mas ela mostrou potencial, assim, pra poder acreditar nela, entendeu? E, assim, eu gostei da Jennifer Morrison.
Eu gostei do elenco como um todo, assim, que mesmo a Branca de Neve sendo orelhuda e tudo mais, ela não é uma matriz, não, aquela menina.
Ela é uma Amélie Poulain.
É, ela é boa atriz, ela não é má, não. Assim como as outras pessoas do elenco não são ruins. É, agora, o que eu mais gostei foi o Rumpelstiltskin, que é eu morro de medo da história do Rumpelstiltskin. E aí eles botam justamente ele pra ser, tipo, um dos mega evil da história. Eu achei ele o ator muito bom, cara. Eu gostei muito dele.
Ele tá bem mesmo. Ele tá, dá um medo pra caralho nas cenas dele.
Quando ele tá maquiado com aqueles dentes do podre.
Agora sim, vamos contextualizar, né, caso alguém no mundo não tenha visto. É, Once Upon a Time é basicamente a história dos personagens de contos de fada que não se lembram que eles são personagens por causa da maldição de Evil Queen, né? A Rainha Má. E aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que a Rainha Má entendeu que ela é rainha do conto, né? Porque ela vê o livro.
Léo, é o seguinte, se ela não entendeu, vamos dar um livro de significado de nome pra ela, porque o nome dela é Regina, né, baby, que significa rainha. Se ela não entendeu ainda, pelo amor de Deus, né?
Puta, então, mas é porque eu não sei se a série quer dar a entender que ela sabe de tudo, ela lembra de tudo e fica fingindo que não, ou se a série quer dar a entender que só o ribbit, blá, 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 é o que lembra e tal, e que vai manipular todo mundo.
Assim, eu entendi que ela não sabe, e porque
eu também acho.
porque no segundo episódio, a Erika não viu ainda, mas o menino ele arranca as últimas páginas do livro e ele fala, ela não pode saber que você tá no livro pra Emma.
Então, mas ela só não sabe que a Emma é o bebê, né? Mas ela meio que sabe, porque ela é rainha, sabe?
Mas aí, né, Léo, você desculpa, né? Aí tem um bebê chamado Emma, que é filho da Branca de Neve, que é minha arqui-inimiga. Um dia aparece na cidade onde eu tô morando uma louca chamada Emma, que vem a ser a mãe do meu filho adotivo, que inclusive é meu pai. O que que eu vou pensar? Que é uma Emma aleatória ou é a Emma que, tipo...
Mas ela não sabe que o nome do bebê é Emma. Só o blá 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 blá,
sabe? Só o Rupel, só o Gold sabe. Então, não sei, eu acho que ela não sabe, de verdade. Eu acho que ela tá ali, ela sabe que ela é mega evil e que, assim, mais pra frente ela vai ficar, ela logo vai perceber. Eu acho que ela vai ser uma das primeiras pessoas a perceber, mas eu acho que ninguém sabe ainda.
Ah, sabe o que eu queria que ela lutasse com o lado da mega evil. Eu sinto, assim, nela, que ela tem uma vibe, assim, que ela quer ser ruim, mas ao mesmo tempo ela não quer ser ruim. Você não sentiu isso, não?
Não, Erika, no segundo episódio ela arranca o coração do próprio pai com as mãos.
Na vida real ou no mundo da fada?
Na fada, no flashback.
Ah, na fada, eu tô falando do mundo real. Você vê, no mundo real ela é diferente. Ela fica lá, a Emma fica perguntando pra ela, você gosta da criança, gosta do seu filho, não sei o que, sei lá, que é o filho dela, sei lá, aquela confusão. E aí ela fica, não, eu gosto dele, não sei o que. Parece que o tempo todo fica mostrando assim uma coisa meio que, ai... Quando ela olha no espelho, assim, tem uma hora que ela olha no espelho, que é a única coisa que eu lembro do episódio todo, ela fica assim com uma cara tipo, né, a história do espelho, aí ela faz uma cara tipo, ai não. Aí depois faz cara de mega evil de novo, sabe? Não sei, eu acho que vai rolar um embate, assim, interno.
Pode ser que tenha, mas eu não sei, não. Sabe o que eu adorei no segundo episódio? Que o espelho é um jornalista do jornal The Mirror.
Adoro.
Adorei, gente. Achei muito bom isso, achei muito cretino. Que essa série, apesar de ter toda essa coisa de conto de fada e tal, ela é cretina, porque ela pega essas pequenas coisas e ela vai, tipo, falando assim, ah, a gente também sabe zoar. E eles vão zoando com esses elementos. Eu gosto pra caramba.
Agora tem um furo nesses elementos, porque no primeiro episódio a Emma não gosta de maçã, né? E nesse segundo ela tá pra dar uma mordida na maçã da mulher.
É, mas aí o menino vem e fala, nunca coma maçã, porque você sabe, a maçã envenenada, ela...
É, você leu a Bíblia, né?
Pode vir a serpente, tudo, não é um problema, menino.
Agora, passando desse conto, né, que é quase uma novela, Once Upon a Time, para uma série procedural de contos de fadas, né, nós temos Green.
Ai, que decepção, esse eu achei que ia ser bom e foi uma bosta.
Então, eu não sei se eu achei que ia ser bom, eu já sabia que eu não ia acompanhar, porque eu não vejo procedural.
Mas eu achei que ia ser melhor que Once Upon a Time, todo mundo achou isso. É, que Green ia ser Once Upon a Time bem feito.
Mas eu achei tão mal executado, o povo olha pra cara das pessoas, as pessoas viram bicho, e aí ele tem a raça lá de lobisomem. Ai, Brasil, sério?
Sabe qual o problema? O roteiro não é bom o suficiente, tá entendendo? Eles pegaram uma ideia que, na teoria, é uma ideia boa de você fazer isso, transformar isso em um... Porque assim, não tem como fugir. Gente, é um Supernatural, é um Buffy, é isso, não tem o que fugir. É um procedimento de coisas sobrenaturais. E seria legal se o texto fosse bem trabalhado, mas não é. Porque você assiste, pra começar aqui, eles entregam um piloto inteirinho na promo. É. Por que eu vou ver o piloto, então? Eu assisti o piloto e não recebi, tipo, duas informações novas do que eu já sabia. Então, pra mim, foi, tipo, boring assistir.
Não, só conheci o tipo de gente que tem lá no lugar. Só isso, mais nada. Não,
e assim, né? Supernatural, Buffy, essas coisas... eles vivem num universo que as pessoas sabem que existe vampiro, que existe monstro e tal. E no Green é só ele que vê as pessoas daquele jeito. Pro resto das pessoas, são criminosos comuns. Isso é tão... Tipo, qual o sentido?
Não, aí tem outra, um personagem, né, que é o vai matar todo mundo com um tiro? Porque eu não entendi isso também. É, não tem modos especiais de matar as criaturas, porque ele dá um tiro no... Não era lobisomem, né?
Era lobisomem, não era? Era lobisomem. O homem que fazia torta? Arrumava a casa?
Eles falam um nome lá. É, ele dá um tiro com bala normal no lobisomem, e o lobisomem, tipo, morre. Vai ser sempre assim? Tipo, vem um vampiro, um tiro, morreu o vampiro. Vem, sei lá, boi.
Mas aquele
um
cara tinha comido a vovó.
Não, ele tinha comido a Chapeuzinho, menina. Mó barra.
Mas pera, aquela casa era da vovó, você não sacou, não?
Aquela casa era da vovó.
Claro que era, você não vê a decoração? Eles ficam toda hora assim, oh, não sei o que, bababá. E era tudo coisa de velha. O homem vai morar numa casa daquela, de bibelô e de coisinha? A casa da vovó.
Ele era um carteiro todo delicado, Erika.
Ah, mentira, ele comeu a vovó.
Não, e outra coisa, eu achei o moço que faz o personagem principal, eu achei que tinha um potencial assim, hotness nele, mas depois quando eu vi a série, eu já meio que desisti, eu achei ele tão sem, sei lá.
Sabe o que eu achei? Achei ele com o quê de Peter Petrelli?
Nossa, tadinho, não.
Mas é, sabe, aquela coisa assim que no início todo mundo achava que ele ia ser muito fofo, muito gostoso, não sei o quê. No final todo mundo meio que... não aguento o Peter Petrelli.
Ah, mas é o papel. Quando ele pegava soldados em Grade e ficava se agarrando na frente da Meredith, ele era bem hot. Mas aí, como esse personagem, né, herdeiro dos Green... Até Matt Damon mandou melhor como o Green.
Com certeza. E olha que Matt Damon tava péssimo naquele filme dos irmãos Green.
E assim, eles se levam muito a sério. É isso que me mudou. Fica aquele mistério, como se fosse fazer adultos terem medo de conto de fadas, tipo, oi.
Não, e aquela mulher mega evil que chega pra envenenar a tia dele, aí ele cai lá demais junto, aí entra no carro e tem outro homem mega evil. Tipo, gente, eu preciso me importar com os personagens antes de saber que eles estão sofrendo ameaças de mega evil, né?
Não deu, não. Eu honestamente vi o piloto, parei. Mas acho que a maioria das pessoas também viu o piloto e parou.
Ah, não sei, porque tem gente vendo Unforgettable até hoje.
Tem gente vendo a Gifted Man até hoje, sabia? Isso. Dizendo que é a série da vida e tudo mais. Mas, Léo, você não sabe. Agora sim, nós vamos falar num conto de fada que tem príncipe e princesa pro chamar.
E vocês me impedindo de ver. Eu deixo registrado que vocês ouviram todos os podcasts e perguntam: é pra ver? Vocês falam, né? Não vê, não.
Que mentira.
Não.
Desde que eu vi o passado, eu tô falando pra todo mundo ver. Falei pra você e pra eu separar, você não quis.
Ai, que mentira.
É, a gente tá falando da deliciosa Gossiping Girl. É assim, depois que eu parei de ver, ficou boa. Eu não sei o que aconteceu, mas na porra dessa série. Eu e o Léo, a gente tá assistindo pra fazer de conta que a gente tá vendo.
Isso.
Mas na verdade, a gente tá vendo.
É. A gente tá fazendo de conta que tá fazendo de conta que vê, que não vê, mas na verdade a gente vê.
Exatamente. E a gente viu. Eu vi, acho que os dois últimos episódios, mas o último foi muito bom. Primeiro foi o do livro do Dan, né? Que é o livro de Once Upon a Time, né? Onde ele conta.
Ai, sabe que eu amei o livro contar a história de Dylan Hunter, né?
Eu
o personagem que vai perdendo os amigos aos poucos e vai acontecendo na vida real com o Dan.
Não. E detalhe, o Eric e o Nate Samambaia são uma pessoa só, porque eles não tinham personalidade suficiente pra cumprir dois papéis no livro.
Bom, e aí eu amo que o Dan faz aquela reunião, tipo, ó, galera, só pra explicar que isso é ficção, não quero que vocês fiquem chateados. Pô, Nate, fiz seu personagem gay e tal. Não, de boa e tal. Aí quando o Nate descobre que ele não tem personagem, é que ele fica puto.
Não, e até agora, tipo, dois episódios depois, tá rolando esse mimimi do Nate, né?
Ah, tem um conflito, né?
Conflito interno, né? Mó barra. O Dan, coitado, tá sozinho no castelo. Mas, menino, a barra maior mesmo é de Blair, que está grávida do príncipe herdeiro da Dinamarca, sei lá que porra de lugar que ela é, da Varsóvia.
Eles inventaram o país, eu acho.
É, você é Mônaco. Mônaco, de Mônaco. Pô, eles viajam muito.
Menina, será que foi o cara de Panã?
Olha, será? Não sei, menina. Sei que ela tá grávida lá, aí vem a rainha Amar de Mônaco e quer que é o seguinte, diz que ela não pode passar mais de 48 horas em Nova York, porque senão ela perde a guarda do filho.
Gente, mas ela tá grávida? Como é que ela vai perder a guarda da barriga?
Não, olha só, a rainha Amar quer que ela crie o menino, tipo, como da monarquia, monarquia, né? E aí a Blair disse, ah, não, tudo bem, tipo, a Serena não gosta de mim e tal, só por causa disso eu vou fazer o beach please aqui pra Mônaco. Aí a rainha chega e faz um contrato dizendo que ela não pode tirar a criança por 15 minutos de solo de Mônaco, senão tem que pedir autorização expressa judicial pra ela, né? Mó barra. E aí tem a irmã Mega Evil também, né? Que quer o trono.
É, a cunhada Mega Evil é talvez um dos personagens mais cruéis já criados nessa história de ficção, tão bem feito que é Gossip Girl. Isso que ela faz, Érica, ela manipula as pessoas, ela se faz de boazinha, mas na verdade ela alimenta o ódio entre os familiares, entre o irmão, sua mãe. E aí o que ela faz? Ela pega uma jornalista de fofoca que agora está querendo plagiar Gossip Girl.
Menina, quando pirateia um site da Gossip Girl, eu fico louco.
Nossa, isso aí, pô, bum, pô, eu fiquei sabendo disso.
É mesmo. Tipo pô, assim, pô. O babado e o fuxico.
Só sei, minha filha, que o ego, olha outra coisa boa de se plagiar aí, tá lá dando aquelas manchetes, sabe? Blair Waldorf é vista tomando café na esquina.
Não, não, é Blair Waldorf é vista tomando banho de sol em Ipanema.
É, vem por aí, né? Aproveita o dia de sol com fulano, né? Com seu namorado, príncipe da Varsóvia. Aí é assim, menina, você não sabe quem é a jornalista? Eu vou contar pra você que é a mãe do Chuck! Bum na cara de todo mundo!
Oi, eu não peguei isso, não.
Você não pegou isso? Ela é a mãe do Chuck!
Como assim? Tanto tirar isso.
Você viu a temporada passada?
Ah, eu vi uma enrolação chata lá, da mãe que morreu, que não morreu, que voltou, que não voltou.
Menino, o único arquivo que ela pega é uma foto lá do Chuck Bass, do Bart Bass, que é tipo relacionado ao Chuck. Porque o Chuck, a mulher que apareceu na temporada passada, acho que não era a mãe dele, pelo que eu me lembro. Ela era tipo uma mulher aleatória que apareceu lá e pra ganhar o dinheiro, né? E aí dá a entender que pode ser a mãe do Chuck.
Não, e o Chuck tá precisando de uma mãe porque ele tá passando por uma barra de plot, né? Primeiro ele não fica chateado com o Dan, apesar dele morrer no começo do livro e ser o personagem que morre sozinho, ninguém dá falta. E depois, Érica, ele quer catar a psicóloga.
Menino, pensei que ela tava passando uma barra que ele ia se assumir, né, finalmente.
Não, ele...
Sabe, a psicóloga é mega evil, que nem
Exato. Primeiro assim, ele vê a psicóloga aleatória na rua, uma mulher horrível, e fica louco, quer pegar ela de qualquer jeito.
Mas
né?
Ela é hipster.
Ela é meio assim, asiática achocolatada.
Oi? Você acha meio de China isso, né?
Total. Aí ele fica louco pra pegar ela e no final diz, não, na verdade eu tenho problemas, eu quero me tratar e tal, não vou mais tentar te pegar. Aí a psicóloga aparece com aquela coisa de espionagem assim ao fundo, tipo todo um acervo, né? Ela é a terceira Gossip Girl, na verdade, né? Porque agora tem vários.
Eu gostei que fizeram tanto mimimi pra falar que não, a Ella Sims de Melrose não era a Gossip Girl. Vamos deixar claro. Isso agora tem 300 Gossip Girl, é isso?
Não, mas é que são os Gossip Girl pirata, né? A real nunca se revela.
Ah, menina. Vai ter que aparecer pra acabar com a pirataria.
Não, e você não sabe. Essa Gossip Girl que é a mãe de Chuck, ela tem vários funcionários. Inclusive, Nate está querendo deslanchar na sua carreira trabalhando no site dela. Eu não entendo, tipo, que carreira uma pessoa vai ter num site fofoca, né? Mas tudo bem.
Não, e a prima... E a
pergunta do Chico, né?
A prima fake querendo fazer sua carreira jornalística como... Gente, a mina só rouba os arquivos. E ela se acha uma grande... Ai, meu pai.
Espiã industrial.
É, esse plot é ridículo. É
não,
muito ridículo.
Sabe o que eu tô achando engraçado? É que esse plot do livro que o menino escreve foi o mesmo que eu vi naquele episódio.
É?
Esse plot é recorrente também, né? De livros que são escritos, né? Por Dan.
É o mesmo, menina.
Não, e aí, eu gosto não que sabe. Vanessa tá vazando o livro até hoje, né? Já saiu da série aqui do tempo.
Você não sabe, é que a maior barra, do episódio é que a chefe de Serena vira e fala assim pra ela: olha, Serena, Sabrina.
Ai, tô sabendo que descobrem que ela é a Sabrina do livro, né? Uhum. E aí, bum, mandam ela embora, que o pessoal perde ideia, todo mundo perde confiança tendo bandeira,
é,
sei lá, mas.
Não, é o Daniel Day-Lewis que não quer mais fazer o filme dela por causa do livro.
Não. Sim, Daniel Day-Lewis encerrou a carreira dele, porque Serena é Sabrina, você não tá entendendo.
Exato.
Não, e aí eu perguntei pro Léo, gente, como é que o Daniel Day-Lewis se deu o trabalho de ler um livro de fofoca, tipo, com um plot aleatório, pra poder saber que, olha, a Sabrina é a Serena, então por isso eu não vou mais fazer filme na vida?
Não, o detalhe é que assim, Daniel Day-Lewis, todo mundo, quer dizer, todo mundo, tipo, eu sei, né? Ele é um cara recluso que vive numa cabana no alto de uma montanha, tipo um ermitão, entendeu?
Ah, mas aí Serena manda rosas pra ele, né? Ele fica todo encantado.
Pois é, tem gente que manda maçã envenenada, né?
E ele aparece de costas, que nem o namorado de Emily?
Não aparece,
sim, olha. Eu só sei que Daniel Day-Lewis está processando a CW nesse momento. É tudo que eu sei.
Nada, ele nem viu.
É lógico.
Tu vê, na cabana dele não pega CW.
Menina, eu sei que tá assim, Gossip Girl, entendeu? Serena dando golpe no Dan, dando golpe em todo mundo, Blair dando golpe da barriga.
Ah, mas sabe uma cena que eu amo? Que a Serena chega pro... Tipo, o Dan tá lá, né? Explicando que o livro pode ferir os egos dele. Aí a Serena fala pra Blair assim... Amiga, não se preocupa, todo mundo adora uma vilã. E aí ela vai descobrindo, decorrer do episódio, que a Sabrina que é a vilã do livro, porque o Dan não escreveu nada de bom dela, e a Blair é tipo a heroína, assim.
Ai, ai. Mas olha, tudo isso, essa história de terror, né, nos leva, Léo, a uma coisa muito boa que aconteceu.
Ah, meu Deus. Ah, foi a melhor coisa que aconteceu nas duas semanas, assim.
Foi, sem dúvida. Episódio de Halloween de Pretty Little Liars. Foi excelente. centésimo, e digo aqui, é agora o melhor episódio de toda a série. Podiam apagar a série toda e só pra sair aquele episódio sem entender tudo. Não precisava ter visto duas temporadas. Sem
não, eu vi só três episódios do começo, ação e final, e esse, tô entendendo tudo.
Ai, tá vendo? Isso que é a série bem amarrada, gente. Oh. Desculpa, HBO, hein? Aquele abraço.
Pois é, gente, olha, eu adorei o episódio de Halloween. Primeiro que teve conteúdo, mitologia da série. E outra coisa, eles ficaram zoando a cara do público. Eles já começam com aquela cena das gêmeas Mega Evil, sabe? Tipo, ai, era uma vez duas gêmeas, mais uma vez, né, gente? Once upon a time. Era uma vez duas gêmeas. Um dia, uma gêmea ficou puta que a outra pegou sua boneca e esfaqueou a irmã. Bum, na cara de você. E aí, a história... Olha, eu vou dar spoiler, mas foda-se, porque, meu, todo mundo já sabe isso. Você não sabe, você tá vivendo em que mundo, né?
Só... É, porque todo mundo que é curioso já leu esse filme.
Já leu essa porra, né? Sinto muito. Se você não sabia, fica sabendo agora e me agradece depois, tá? É o seguinte... A Alison foi morta por sua irmã gêmea no livro, segundo consta, que é a gêmea louca. E aí eles já jogaram...
Ah, porque a Alison é super normal, né?
Ah, super normal.
É, essa é normal.
E aí o que acontece é que eles já estão introduzindo esse plot delicioso.
Não, agora te dou outra bomba na sua cara, porque eu li todos os livros depois desse episódio.
Nossa senhora.
Usa em português, né? Que é a malvada, a bandidinha, a perigosinha, a periquitinha, todos eles. É o livro 5. E tem os inglês, né? Porque vai ter o nono, essa barra.
Como é que é?
São 9 livros.
Tá pior que True Blood.
Mas cada um tem 100 páginas.
Isso, 140 páginas cada um. Não dá um livro no final. Aí eu li os 5, né? Aí eu falei assim, porra, não vou ler livro em inglês, porque até porque o meu inglês não me permite, porque eu não consigo ler Chemistry sem legenda. E aí eu fui lá e fui, né? Joguei pra procurar o spoiler. E pelo que eu entendi, menina, na verdade, as duas gêmeas estavam vivas.
Você jura?
Juro. E o que acontece? Na verdade, quando o cara foi lá matar... O cara não, a menina lá da escola, qual é o nome dela, Mega Ivo?
Mona.
A Mona. Foi lá, né, pra poder fazer lá, não sei se ela quem que foi matar, porque ela ficou como culpada, mas no final ela não era. Mataram a gema errada. Porque a Courtney tava chegando lá pra falar com o Alisson ou coisa do tipo. E aí, mataram a Courtney e a Alisson ficou viva. Então, a que vai aparecer no final, você passando por Courtney... É a Alison.
Ah, que bom na nossa cara. Adoro esse plot, é inéditíssimo.
Nossa, nunca aconteceu, nem na Usurpadora. E aí essa barra, só que eu não entendo mais nada, porque eu fiquei muito puta, porque comecei a ter uns spoilers de que a Emily vai ter um filho com um professor da... Que é o pai da menina da natação. Aí eu fiquei meio revoltada e parei de ler.
Mas peraí, gente, a Emily tá pegando o homem? Isso sim é um bom na cara da sociedade.
Bomba na cara da sociedade é a Emily fica grávida de um... Não, ela começa a namorar um cara da igreja. E aí ela é expulsa de casa porque namora um homem.
Nossa, gente, não, essa série... Não, eu juro pra vocês, isso é que ela tá falando é do livro. Agora, eu fico imaginando isso na TV, vai ser muito bom, gente. Como não ver? Como pode ver Pillar Lies? Não dá. O que eu adorei mais no episódio é que eles foram fundo na mitologia...
Agora se matando, porque a gente...
É... Ô, Érica, mitologia diária foi a parte melhor, não foi?
Uhum, os barrões, né?
Ai, gente, achei aquilo assim uma coisa meio de destino, né? Tipo, ai, olha, ela esbarra no amor da vida dela. Ai, me poupa. Fiquei louca com isso. Agora, adorei mesmo a Alison. Gente, na boa, eu preferia ver uma série inteira com essa menina Alison fazendo cara de cu pra todo mundo do que ver as quatro o tempo inteiro recebendo mensagem no celular.
Ai, gente, mas essa menina Alison foi um achado, né? Porque assim, a cada ano que passa ela fica mais nova, então dá pra fazer flashback até o fim da vida dela.
Verdade, ela não envelhece, né?
E o melhor de tudo, sabe o que que é? É que, tipo assim, tudo, você descobre que a mitologia toda da série, tudo que a gente passou por Lies até agora, começou por causa de cosplay de Lady Gaga.
É verdade. Isso sim que é barra, né? E o que você achou de Katia Cega sensualizando, menina?
Que bagaça, né, meu pai? Que pessoa.
A Emily gostou.
A Emily tá desesperada, né, nessa época ela não tava ainda, né?
Ai,
pegando
o
povo levando pro cinema.
Eu achei ela bonita, sim. Eu achei
ai,
ela
não.
Sensual. Ah, não achei não. Ela tava bem velhaca.
Ai, gente, mas vocês querem o quê? Ela tem 34 anos, né?
Mas parecia tá com 44.
Tá bem, né?
Eu prefiro ela de óculos.
Eu pensei que ela tava de Kylie Minogue, pra vocês terem uma ideia. quando elas falaram que ela tava de gaga, eu pensei, ok.
Não, e pior é que no começo, ela ficou assim, ah, eu vou me fantasiar de Lady Di. E o que diabo de Lady Di? Que é porra é essa? Aí eu vejo a outra vestida de Lady Gaga, eu falei, ah, suas vacas, fala direito, sabe? Tipo, fala
Lady Gaga. Na época não era Lady Di.
O que é muito chocante mesmo é essa coisa assim da Silvia, pequena Silvia Pfeiffer, né? Lídia Silvia Pfeiffer. Você vê como ela era toda foguentinha pro lado dos namorados dela. Na verdade, a Alison era mais.
A Alison que tava pegando, cara, não era ela.
Como que
ela queria pegar ainda, ela não tava pegando.
Como é que ela se prostituiu tanto com o tempo? Em menos de um ano ela se prostituiu tanto.
Mas é inveja, você não viu que ela é a única que fica enfrentando a Alison?
Ah, menina, posso falar uma teoria que surge nos blogs? Posso falar?
Conta.
Uma pessoa alucinada, não
desculpa,
se você estiver ouvindo, comentou no Sérias em Sério, comentou nos jogadores também, porque a pessoa quer espalhar a palavra de Deus pelo mundo.
Bebeda.
É o mesmo comentário. Eu não lembro o nome, desculpa, gata, mas é o seguinte, a menina comentou em caps lock, assim,
foi,
que era pra gente não deixar de ler que quem é a A é a irmã de Lyra Silva Pfeiffer. E ela prova por A mais B.
Só porque ela tá de Bonnie Clyde?
Não.
Não, ela prova por A mais B. Ela vai dando todos os episódios.
Isso, que... todas as cenas, minutos de cada episódio que aparece os gadgets de irmã de Lyra Silva Pfeiffer, que é igual de A, né?
Mas, tipo... Exatamente. Então,
assim, eu acredito, assim, porque a gente falou o final do livro, mais ou menos, mas, tipo, não quer dizer que vai ser a mesma coisa, porque tem muita coisa diferente, né?
É verdade.
Não, mas eu gostei que, assim, no episódio de Halloween, tipo, a Mona, a cega, o policial, o carinha que ela chama de hermafrodita, todos eles só faltam virar pra câmera e dizer sua A. Mas a menina diz que, olha, esse episódio me mostrou que é, manda ali no Silver Five. Ninguém mais.
É, mas é assim, eu acho que talvez a Melissa, ela seja tipo a chefe do bando, e tem, porque eu acho que são várias pessoas, não tem como ser uma pessoa.
Ah, eu também acho.
Não, eu acho que são todos os coadjuvantes se bobear até as quatro principais e não sabem.
Sabe o que eu sempre pensei que era a Lyra Silva Pfeiffer? Eu sempre acho que é ela. Sempre acho, porque ela tem cara de maluca.
Então, mas
o Léo acha que é a mãe da área.
Eu acho que é ela. Porque ela sempre fala assim.
É ela, mas que é ela.
Ela mandou a mensagem, então foi a ela.
Ai, Léo, seu canalha, meu. Já pensou se chega no final e a mãe da área se vingando? Todo mundo que sabia que ela tomava chifre e não falou.
Eu acho, menina.
Não, menina. Ah, e o que vocês acharam das roupas, né? Que foi muito comentado pelos blogs, pelas mídias, né? A menina que faz a gordinha tá cada dia mais magra. A cabeça dela não tá mais combinando com o enchimento, né? Tem que
muita produção, nunca, gente. Nunca combinou. Hannah gorda é uma... Agora eu vou ter que fazer uma defesa em nome de Hannah gorda. É o seguinte, Hannah gorda é um patrimônio histórico de Pretty Little Liars. Então... vocês lavem a boca de vocês com um pacote de confete M&M antes de chegar e falar que Hannah gorda tem a cara magra e o corpo balofo, tá bom? Porque é isso mesmo, mas nós gosta, tá?
Mas, gente, eu preferia que ela fosse a Britney careca.
Nossa, tadinha.
Agora, gente, tem coisa mais crocante do que a cena que o bicho lá, o boneco de Olinda, tá quase matando a Alison e as meninas vendo desesperada. Aí a Alison acha que é o Noel e no final não é, e o boneco de Olinda dá aquele sorriso pra câmera.
Não, tem vários bonecos de Olinda, tem uns três.
Vários. Nossa,
engraçado é que eu vi esses bonecos de Olinda essa semana em uma outra série, um outro episódio, e eu comecei a rir muito, pensando assim, porra, é o mesmo boneco, onde foi que eu vi? Isso foi em Dexter que eu vi essa porra desses
bonecos. Dexter tá nível, né, tá mais baixo do que Pretty Little Liars.
Ah, os efeitos de Dexter estão no nível de Pretty Little Liars, eu vou te falar só isso. Mas enfim, meu, aguardem o retorno dessa série, que vai ser... Meu, vai ser muita enrolação, mas a gente vai ver do mesmo jeito, né?
Isso é épico.
Eu falei, o negócio é enrolação, é normal, a gente continua vendo. Eu não vou parar de ver, você sabe, eu sempre lutei. E eu gostei muito de, no final, a Alison receber um recado da A. Tipo assim, né? Ela já recebia antes dela morrer. Então, quer dizer, ela não é a A. Você entendeu?
Ou não era.
Ou é, né?
Ou é, né?
É porque o Pelino Lázaro é muito flexível com o seu povo.
Será que o policial... Minha dúvida maior, assim, foi uma coisa avulsa. Será que o policial vai voltar no resto da temporada?
Eu acho, menina. Vai voltar sempre aquele choque velho, dizer oi, sentir a minha falta e depois, bom, sumir.
É, pois é. Porque foi mó barra esse plot, né? De que ele ficava pegando no pé das meninas porque... A Sidney Andrews não quis dar pra ele, né?
Pois é. Aí depois ele resolveu, né? Perseguiu a Hannah com a história do Ló. Toda aquela coisa bem amarrada.
Depois ela forneceu, gente, pra levar a Hannah de ser presa pelos furtos.
Ai, Erika, falando em furto, que você falou nisso. Agora de quando a gente se clica assim. Falando em furto, chegou a hora do nosso bloco jurídico.
Oh.
Black by Law. E aí, Léo? Eu que começo falando, né?
Você começa falando da Boa Esposa.
Boa Esposa. A série, melhor série que eu vejo, mas que eu nunca assisto.
É, a Erika não assiste, mas enfim, gente. The Good Wife, as pessoas se pediram muito pra comentar e realmente é muito bom. Eu fico triste que não tem mais ninguém pra comentar comigo, porque eu não vou ter um respaldo, assim, um bate-bola, entendeu? Vocês podem fazer de conta que vocês assistem e se interessar pelo que eu tô falando?
Não, eu assisto, mas o problema é que não me motiva a assistir desesperadamente como outras séries.
Eu tô vendo The Good Wife e eu queria saber, você é uma Caitlyn ou você é uma, esqueci o nome da mulher?
Marta, né? Acho que é Marta. Olha, menino, eu não sei quem eu sou, viu? Acho que... Ai, não sei, Léo, e agora? Ai, que bom.
Ai, tem que se decidir.
Ah, então eu quero ser a Caitlyn, porque ela é da Sociedade do Sol de True Blood. Ah!
Mas como que é a personalidade das duas? Um é T e a outra é meio...
Não, então, isso aí foi só um plotzinho no episódio, no episódio anterior ao dessa semana, pra fazer, tipo, uma jogadinha com a Alicia Silverstone, porque ela tava com preconceito de contratar a loira gostosa e queria contratar a outra que parecia muito mais, assim, sabe, PNC. Só que chegando na hora, o tio da menina trabalha, né, na firma, né? E aí ele vira e fala assim pra ela, olha, você resolve. Mas na verdade você resolve, mas você contrata que eu tô mandando. Tá entendendo qual era o negócio?
Menina, meio gripera esse plot, né? De não querer contratar uma mulher bonita.
Pois é, acho o fim. Aí, chega no final, ela vai contratar a Marta, e aí o tio da menina vira e fala assim, escuta aqui, idiota, eu falei pra você cuidar disso, mas era pra você contratar minha sobrinha. Eu deixei claro pra você que ela era minha sobrinha e que era óbvio que era pra você contratar ela. Aí a Alicia fica com aquela cara assim, tipo, ai meu Deus, corrupção, me te dá firma.
É absurdo, nunca teve isso antes.
Pois é, Erika. Aí ela chega pro namoradinho dela, o Will, que ela não quer que ninguém saiba que ela tá namorando o chefe, e fala assim, Will, você não sabe o que aconteceu comigo. O menino lá da vara familiar falou pra mim não contratar quem eu queria. Chegou na hora, ele mandou a menina embora. Ele falou, eu sei, eu votei com ele quando a junta lá de não sei o que tava decidindo. Ela fica assim, chocada, né? Cara dela. Ela fala, você é corrupto? Não. Aí ele fala assim, porque eu... Não, Erika, você não sabe. Aí ele fala assim pra ela, eu tive que votar com ele, porque ele votou comigo quando eu tive que pedir pras pessoas votarem em você quando ele foi te contratar. Ela fica com a cara no chão, Erika, que ela não imaginava que ela era a loira burra.
Ah,
ela também já tinha sido a loira burra da firma um dia.
Gente, que samba na cara do público, né?
Foi um samba na cara de Alicia, menina, ela ficou com cara de cu no final, foi ótima a cara dela. E aí, episódio muito bom, né? Eli Gold arrasando. Agora, o último episódio dessa semana foi, cara, foi muito, muito bom. Eles trouxeram um caso interessantíssimo. O Léo e a Erika vão amar, porque eles adoram essa pegada política, né?
Oh.
Mais uma vez, mexendo na questão da China, né? Da imunidade parlamentar. E você não sabe, Léo, teve festa do farol!
Plot favorito de Leôncio.
É, feminino, festa do farol. E aí essa Caitlyn, né? Ela tá lá explicando a festa do farol pra Alicia, porque mataram uma menina na festa do farol. E os envolvidos no crime são filhos de diplomatas. Um de Taiwan e o outro, sei lá, da Normandia. Tô com mania de Normandia hoje.
Só uma coisa, Normandia fica na Inglaterra.
É, enfim, Erika, qualquer lugar, entendeu?
Ou aí não, eles, também.
Aí eles estão lá, né? Aí a menina explicando pra Alicia. Olha, porque no começo da festa, a menina tava com um copo verde. E quando você tá numa festa do farol, você não pega o copo verde à toa. No final da festa...
Quer dizer, porque a pessoa que pega o copo verde quer morrer.
Quer dar. Aí, né, chega no final...
Ah, é na França.
Copo vermelho. Aí ela vira e fala assim, então, no final ela tava comprometida, o que aconteceu? Aí descobre uma barra que ela teve com o namorado e tal. Mas a menina foi assassinada mesmo pelo maluquinho lá da China, de Taiwan e tudo mais. Foi legal. E a Alicia, Léo, você não sabe, vou te contar uma barra. Ela não quer que os filhos dela conheçam seu namorado novo.
Oh. A gente já conhece, como é que faz?
Não conhece, eles nunca se cruzaram na série.
Ah, que coisa, né? Porque o cara trabalha do lado dela desde o começo.
Não, como assim?
Filhos da Alicia não conhecem ninguém do trabalho dela.
Ah, nem nos eventos?
Eles nunca vão, ela nunca deixa eles irem. Ela sempre fala, os meus filhos ficam de fora. Sempre eles nunca vão. Olha que frase linda. Eles realmente não vão.
Eu nunca reparei nisso, menina. Que plot twist, hein? Isso foi bem amarrado, hein? Desde o início da série, não estão deixando as crianças irem em nenhum lugar. No cativeiro, pra poder, né, fazer esse plot agora.
É, menina. E aí agora, acho que ela vai perder o boss, porque o boss tá louco pra casar com ela e assumir ser o novo pai das crianças, e ela não quer.
Mas ela tem casa, né? Como é que ela vai ser boa esposa sem estar casada?
Pois é, então ela tá sendo boa esposa pro ex, né? Que tá morando longe. E aí, Érica, teve um plot ótimo também com a Cuddy. Lascívia, você não sabe, ela veio lá de House e ela veio arrasando, sensualizando muito. E ela fez threesomes, foursomes, o que você quiser. Ela revelou tudo, anal, oral.
Como assim?
Te juro. Ela chega e fala assim: olha, eu conheci o meu numa orgia. Ela vira assim, com maior naturalidade com as pessoas, e fala assim: conheci fulano numa orgia quando eu tava dando pra fulano. E aí deu assim, gente. O nome dela é Celeste. Ela tá excelente em The Good Wife, vai ser nova amiga de Alicia, porque a Alicia tá precisando dá por aí, né?
Gente, e Kalinda subiu no Poa, perdeu o posto de melhor amiga?
Kalinda deu pra Peter Florek, né? Você ficou sabendo, né?
Ai, fiquei, né?
Aí a Alicia falou assim, se deu pro meu marido, você não me ama mais. E aí elas não se falam, elas só se cruzam no corredor, mas não rola mais amizade. A Kalinda agora fica só trabalhando pro Eli Gold, resolvendo casos misteriosos sobre queijo.
Nossa, que coisa boa!
É, mas tá muito... Oh, foi muito bom o episódio. Eu falo zoando, mas tá bom pra caramba.
Você falou aí desse plot da Curry, né? Querendo dar atrás, dar na frente, dar tudo.
Uhum.
Tem outra série jurídica que tá nessa pegada anal.
Porra, há anos, né?
Menino, olha, eu fiquei louca, porque assim, você sabe o que voltou, né? Misfits.
Ah, aquela banda de rock.
Aquela banda de rock pesado que é coisa do demônio, vocês sabem, né?
É.
Teve um episódio 300 que chama Vegas Baby, que eu prefiro não comentar, mas eu vou dizer apenas que foi horrível.
É, cagam coelhos e pronto.
E o coelho? O coelho continuou na série?
Não.
Menina, não. O coelho foi demitido. Junto com o Nathan. O Nathan vai fazer uma série policial muito boa. Como é que é o nome lá da série?
Ah, é uma série policial com nome de série de romântica, não faz sentido.
É, tipo assim, rosas e crimes, sabe? Um negócio assim, escroto.
É
ridículo. Você que ouviu o trailer dessa série esses dias e eu falei, Jesus, mas por que esse menino saiu de Misfits, onde ele podia, sei lá, vomitar o tempo que ele quisesse, mostrar a bunda dele, os pelos na, né?
Tá, então, olha o nome da série, Love/Hate.
Olha, amor e ódio, que ridículo. Gente, não. Olha, isso sim vai ser, assim, série de gêmeas, né? Porque não é possível. Enfim, Misfits. É, o Léo achou mais ou menos o retorno, né, Léo?
Então, é porque eu já não gostava do Nathan, né, gente? Achava aquela escatologia desnecessária. Colocaram um homem pior que ele. Só que, assim, são dois, né? É aquela parte.
Leão.
Porque o poder dele é ser o cisne negro personificado, sabe? Eu vou falar de cisne negro o podcast inteiro, que eu tô revoltado, tá, gente? Pior filme.
Nossa,
que eu vi nos últimos
viu? Tempos. Eu avisei.
Ai, Léo! High five, eu odeio cisne negro.
Aê.
Nossa, quem gosta? Eu bati palmas pro Leozo, finalmente ele viu e sofreu. Eu falei pra ele nem ver.
Nossa, ai, eu lembro que na época de lançamento de cisne negro, foi uma barra pra mim, porque eu assisti, eu odiei! Quase morri de tédio.
Então todo mundo deve... Então você deve ter odiado também o personagem, né? Porque ele é igual, é tipo, é assim, ele se divide, né? Ele sai de dentro de si mesmo. Aí tem a versão dele que é tipo inseguro e fofinho.
Léo, peraí.
Não acredito. Peraí, isso é plot roubado.
Ele tem dor de barriga.
Isso.
Não, peraí, isso é plot roubado de Jornada nas Estrelas.
Pois é.
É, menino, você não sabe, tem plot roubado até de Hamamei, aquele gibi japonês, uma barra.
Mas como é que consegue viver com um lado bom separado do lado mal? O equilíbrio é necessário.
Fica tentando matar um ao outro, igual no Cisne Negro, aquela barra, tipo, ele corta o outro e corta a si mesmo.
Igual o Jornal nas Estrelas, o Kirk, aconteceu isso com ele, na época que o transporte estava com defeito.
Pois é, só que ele não tem nem 10% do carisma do Kirk, né, então fica aquela barra, é um ator horrível, Eric, que você acha super galã e fica conquistando todas as mulheres que aparecem.
Ficam tentando forçar essa barra de que ele é galã, mas ele é horroroso, gente.
Ele é tão nojento com o nome do Cisne Negro?
É pior.
É, ele é naquele nível de nojeira, assim, ele é horrível. E assim, eu olho pra ele, eu tenho nojo, lógico, e tal, mas eu não achei ele ruim, porque o Léo tinha problema com a escatologia do Nathan, e pra mim eu não via problema naquilo. Então, pra mim, deu na mesma. E eu até que eu gostei do episódio. Eu só acho que os poderes novos são muito fubá. Eu
Nossa,
não gostei.
Uma merda. Vamos descrevê-los, você vai ver como é uma delícia maior que a outra. O supervertido, que era o rapaz que antes ficava invisível, ele agora vê o futuro, tipo, daqui a 5 segundos, assim, sabe? Tipo, ele olha, será que eu vou cair pulando ali? Aí ele olha, ah, vou cair, melhor não ir, não. É esse o poder dele. Aí tem a Malaca Parabólica, coitada. O poder dela é ser muito inteligente, mas só para desenhar foguetes.
Oi?
É, aí é o seguinte, né? Porque assim, o Léo tá pulando a parte importante. O supervertido, ele já apareceu na temporada passada com um parkour mascarado, então o apelido dele continua o mesmo, né? Porque afinal de contas ele não mudou, mas ele continua o treino dele de parkour, né? Com muito afinco.
Ah, mas ele continua supervertido também, né? Então é o que chama assim.
Não, ele continua sendo pussy bar.
Pois é, ele pega tanta pussy que.
Tanta pussy, né? E aí a Malaca Parabólica, que eu adorava o poder dela, eu achava sensacional. Agora ela é projetista de foguete e ela virou o quê? A super foguenta, né?
É, rocket science ela faz, e aí ninguém leva ela a sério, fazendo foguete e não serve pra nada. É por isso.
Serve pra nada, o poder dela é esse, desenhar foguetes. Bum, acabou.
Que ninguém vai nunca fazer, porque ninguém acredita que ela tem esse poder. Porque...
Exatamente. É.
Aí a mulher estupro foi a única que teve alguma compensação, porque ela pode se pôr nos olhos das outras pessoas, nos sapatos das outras pessoas, né, cara?
É, nos pés de. Em other people's shoes, né? Então, quer dizer, ela pode pisar com sapatos de outras pessoas, não importa o tamanho.
Pois é. Aí, Erika, tem uma cena que ela tá, tipo, em cima de uma cadeira com a corda no pescoço, que a menina colocou ela lá, aí ela fala assim: vou ver o que a menina tá fazendo. Aí ela olha, a menina está escrevendo nossas cartas de suicídio, ela é mega evil. 5 segundos depois a menina volta e fala: acabei de escrever a carta, se fuderam. Tipo, o poder dela não serve pra nada, então, né?
Ah, é, o poder dela também foi escroto. Mas ela também, ela tem outro poder, que aí, esse poder é bom. Que é assim, além dela, ela vai fazer dupla agora, vai ser Puss Master e Cock Monster. Então, ela é a Cock Monster, ela é a pessoa que mais, chamaram ela, traduziram como engolidora de espada. Por que, Brasil? Quando, na verdade, ela é uma chupadora de pau.
Gente, que isso? O poder?
Ela é de garganta profunda, entendeu? Deep throat.
Assim. A gente tem muito. Esse poder é um poder muito, né? Que tem muita gente por aí com esse poder.
Mas, Erika, no episódio tem a mulher analítica que o poder dela é dar um cu. Por que ela não pode chupar
a gente, esse poder também tá meio defasado, hein?
Ai, mas o duro, Erika, é dar um cu
e gosta. É duro mesmo. E é duro.
E ela gosta. Esse é o poder dela. Ela
não,
dá e gosta.
Mas o melhor poder é do rebobinador.
Não, esse eu gostei, porque ele virou Erika. É plot roubado de Rama Meio, que é aquele cara que quando se molha na água gelada ou na água quente, tipo, ele vira a mulher, né? E agora, eu tô em dúvida, Léo, é se a gente vai chamar ele de super transex ou de shemale, porque...
Ah, eu acho que é uma coisa meio Black Gaga, né?
Black Gaga.
E o poder dele é esse, Eric, que vira mulher, tipo, virou uma mulher igual a ele, assim, é hilário.
Então tá, na cara, não fica de outro jeito, né, outra pessoa?
Fica de outro jeito, mas a menina é parecida com ele, tem o mesmo narigão.
Assim.
Isso. Ai. Aí perguntam pra ele assim, Erika, por que você escolheu esse poder? Você tá indefinido e tal?
É porque só assim ele consegue pegar a mulher.
Ele fala assim, não, é porque eu fui a última a comprar o meu poder novo, só tinha sobrado com esse.
Porque os outros são muito bons.
São muito bons,
gente,
né?
Gente, nego brigou pelo poder de ver 5 segundos na frente, é isso mesmo?
Esses poderes são uma merda. E aí eu fico pensando, ainda bem que tem esse plot de que pode vender o poder e comprar outro, porque eu espero mesmo que eles fiquem trocando, porque não tem condição de ficar com esses aí.
Tem que rolar um troca-troca, né? Até porque pro Simon voltar no tempo com o parkour e tal, aquela coisa toda, ele tem que ter um poder novo.
Tem que ter um novo poder, exatamente. E aí, menina, o melhor poder do episódio é da Mega Evil, que a menina tem o poder de congelar o tempo.
Isso, tipo Super Vic.
Sim, Exato. E aí o que ela faz, Erika? Ela congela a cena e ela pode andar no meio da cena. O tempo para pra...
Tipo Unforgettable.
É, tipo o Chapolin Colorado, sabe aquela corneta paralisadora? E ela faz igualzinho, ela chega, Erika, quebra a garrafa na cabeça do cara, do cisne negro, e põe a garrafa na mão do outro, do Curtis. Só pra, tipo, aquela coisa bem Chapolin, sabe? Tipo, ah, vou pôr um pincel de tinta aqui.
É mesmo, igual. Tem essa cena em Chapolin do pincel de tinta, agora que você lembrou.
Pois é, referência, né?
Referência a Chapolin Colorado.
Roubou no plot de Chapolin, que ponto, né?
Pois é, porque serve tudo de super-herói, né? Chapolin, Misfits. E aí, menina, tem essa barra, né? Porque ela paralisa o tempo e enfia uma faca na menina amiga dela. Amigas e rivais. É, e ela mata a menina. E aí você não sabe, ela mata a menina, que era a mulher analítica que gostava de dar o cu acima de tudo na vida. Ela adorava. E aí ela morre também, né, Léo?
Aí você tem que enterrar igual eles fizeram a primeira temporada inteira.
Sabe como ela morre? Ela leva um chute, cai no chão, bate a cabeça dela abre ao meio e sangra.
Mas por que a mesa também tinha superpoder?
Hã?
Onde ela caiu? É, ela bateu a cabeça onde?
No chão.
Ah, menina, e quando a gente bate a cabeça no chão, quebra?
É porque ela era cabeça oca.
É. Ah, tô, menino, que bom.
Agora aí, sim.
As duas são enterradas. Muito bom.
Elas são enterradas e o que mais me irrita é que, tipo, o povo já é amigo, não tem, tipo, por que inventar desculpa pra eles interagirem. Aí me fazem a porra de todo mundo ter que voltar pro serviço comunitário, tipo, por causa de uma besteira que eu nem lembro o que é.
Porque eles foram pegos dirigindo um carro roubado.
Ah, é. Eu achava que já ia ser antes, né? Quando... Não tem uma outra parte lá que eles estão sendo perseguidos?
Tem, mas aí tem a... O Curtis vira mulher, né?
Isso, isso. Eu achei que já ia ser nessa parte. Ah, mas eu fiquei tão irritado dessa pegada jurídica. Pra quê, gente?
Ah, só sério?
Pra eles de macacãozinho laranja na abertura? Ai, não foi.
Ah, aquilo não me irritou em nada, Léo, honestamente.
É pra poder remeter ao início, como tudo era, né, é. Frugal e...
É. Não, assim, eu vi bastante gente falando que também não gostou do episódio e tal. Algumas pessoas gostaram, outras não. Eu achei um episódio bom do ponto de vista de que eles perderam o que seria, entre aspas, um personagem principal da série. E eles tinham que fazer um episódio de apresentação de um personagem novo e continuar a história. Agora, do ponto de vista, em comparação à segunda temporada, eu não achei tão bom.
Pois é, eu achei que muito cara de... Ai, casinho da semana, de novo. Sendo que a segunda foi toda mais...
Foi mitologia, né? Mas teve uns shortlezinhos do Simon, do Puss Master.
Ah, sim, aí vale a pena tudo.
Né? Ah, gostei!
Mas, menina, tem uma série jurídica que você não sabe, que eu e a Erika vamos comentar agora.
Menino, vários plots de Serasa e SPC, menino, uma barra.
Tô sabendo que tá mó barra.
Menina, Two Broke Girls tá com cada plot socioeconômico. Você não imagina.
Olha, me contaram que tem uns plots assim, sabe, de gente comprando comida chinesa, vendendo pra pagar a janta, uma coisa barra.
Não, é porque a Max, ela tem um sistema de pagar as contas dela, né? Que é o seguinte, ela paga $5 por semana pra cada pessoa que ela tem dívida. E aí a Caroline fala assim, né, querida, isso não vai adiantar, porque você tá pagando bem mais juros do que isso, que a Max fala assim. Não, eu pago 5 aqui, 5 ali, as pessoas ficam felizes, não vem mais me cobrar.
É, porque o negócio é não ser cobrado, não é pagar, na verdade, entendeu?
Pois é, aí a Caroline pensa assim, vamos fazer um evento pra pagar o empréstimo estudantil de Max.
É, porque senão ela não vai poder abrir a loja de cupcake, né?
Isso, a gente descobre que Max fez faculdade.
Gente, isso sim é uma barra.
Ela fez faculdade de arte.
Nossa, gente, esse povo americano, isso é um plot recorrente, né? E esse negócio da pessoa que quer perseguir a carreira artística e ficar lá desenhando, pintando. Gente, posso falar? Faculdade de artes não leva a lugar nenhum.
Não, mas
gente,
isso tá mostrando na série. Ela virou, ela virou garçonete de um bar de quinta.
Ah, ainda bem que eles estão fazendo essa denúncia, porque finalmente.
É. Não, e aí eu gosto que assim, Two Broke Girls tá louca trabalhar nos romances, né? Porque nesse episódio do crédito, elas acabam fazendo uma festa dos anos 90 com o cavalo, né, Chester?
Ai, não, menina, antes disso tem o Flash Mob.
É isso. O Brett Lee, ele quer, né, get laid, que traduz aí ele.
É, dá uma zinha.
Isso.
Não, na verdade, get laid, ele quer chegar tarde, né?
E aí, ele faz esse Flash Mob porque ele quer ser hip, né? Aí, Max, menina, interrompe o Flash Mob, é uma loucura. Ficou todo mundo assim, como, né? Queria tanto ver. Que, tava muito legal o Flash Mob, não tava, velho?
É, mas o pessoal ficou todo molhadinho, né?
Ou, aí depois elas vão fazer essa festinha pra arrecadar os dinheiros e Bryce começa a se pegar com a hipster que parece um homem.
Ah, é, porque tem esse plot, olha só, a sequência é a seguinte, tem essa barra e o Bryce Lee confessa pra ela, né, que tá querendo, né, essa coisa. E aí elas vão lavar roupa, né? Num lugar que eu não lavaria roupa, porque é mais sujo do que qualquer coisa.
Nossa, é muito imundo. Tem um cara andando tipo de cueca, assim, aquela cueca.
Esperando a calça secar.
Furada, sabe? Tipo, apontando o pinto pras duas.
Ai, horrível. E aí, o pessoal do nada aparece, a mulher que parece homem, o homem que parece mulher, expulsa elas de lá, porque eles vão dar uma festa na lavanderia dos anos 80. Aí elas falam assim, pô, vamos ganhar um dinheiro fácil, né? Vamos montar uma festa dos anos 90 e pôr o cavalo, né? Que é um evento. E cobrar 100, já que as pessoas estão loucas, né? E aí elas fazem essa festa, entendeu? E aí o Brasile fica louco com essa mulher que é homem, que na verdade é mulher, mas parece um homem.
Eu achei que você ia falar que o Brasile ficava louco com um cavalo.
Ainda não. Não, e aí tem outro romance, porque o ex-namorado de Caroline, que é William Vanderbilt, né? Chega na lanchonete e Caroline não quer que ele saiba que ela é pobre garçonete agora, né? Porque ele terminou com ela quando ela perdeu o dinheiro. Olha a denúncia social.
Absurdo.
Aí Caroline corre pro freezer e fica com os farol piscando pra Max.
Bom, e Max também.
As duas piscando uma pra outra, o leg chega toda hora fazendo piadinhas elegantes de mamilos, menina, é um louco.
Eu acho que o leg é o que sobrou do humor heterossexual na TV, acho, né?
Menina, você sabe que eu tô rindo muito com o leg agora, que antes eu achava ele a parte fraca.
Viu? Eu falei, ele é engraçado. Não, e aí depois vem um outro episódio, né? Vamos lá, o rápido, a câmera vai começar a dormir.
É verdade.
Que é do aniversário de Brangelina, né?
Isso, muito bom. Porque elas começaram oficialmente o negócio de cupcakes. E aí a Caroline tenta convencer a Max a dar o cartão pra mãe de Brangelina, né? Pra elas fazerem a festinha. E aí tem toda uma barra, porque Johnny, o barman, de uns episódios atrás, volta. E ao contrário do que a gente achava, né, Eric? Ele não quer Caroline, quer Max.
É, ele dá o wipe pra Max comer.
Não, ele mostra o wipe pra Max, assim, que ela vai fazer outra coisa. E ela vai...
E ela cai de boca. Isso, no wipe do homem.
Ela faz que nem a Coke Monster no wipe do Johnny. E aí eles têm uma cena muito... Bonitinha,
assim,
do cavalo.
Oi. Não, mas bonitinha é quando o cara fala, a Caroline convida o cara pra ir na... Ah, porque a Caroline tá louca, ela tá querendo arrumar a cama, né?
Isso, montar a cama na parede.
Isso, porque ela não tem cama, ela tem que dormir no sofá, ela tá louca.
Não, por que que ela quer isso, Érica? Porque ela diz assim, ah, eu posso dormir no colchão na sala. Aí a Max fala assim, a gente não. É pobre, mas não é viciado em crack.
Crack?
Como assim, Brasil? Não, aí tá. Tudo é... Vai construir a cama e sobe no cavalo com a Max, fica aquela barra, aquela coisa, Caroline sozinha.
Não, e Caroline que tem que tirar tudo correndo da parede, porque ela tem várias coisas que o homem desenha, pendurando na parede. Aí
é um monte de guardanapo assim, com desenhos de isso. Arte.
Aí ela, ai, é que eu sou um pouco fã do trabalho dele. Aí ela, não, você é o Dexter.
É? Tipo, só oi. Serial killer, eu sei que a Camus gosta bastante desse tema.
Adoro esse tema, não me chamem pra falar sobre esse tema.
Mas ai. Aí, Camus, essa cama da parede, ela ganha todo um ar noir no episódio seguinte. Porque a Caroline forra a cama toda de rosa, assim, põe umas almofadas, umas coisas, uns grandes lábios. E aí a Max, né, vai em cima, fala, cama vagina. E aí tem piadas maravilhosas, do tipo, ai, Caroline, eu vou fazer os cupcakes hoje, aí eu não quero te acordar, então você dorme lá na minha cama que depois eu caio na sua vagina. Tipo, quem não quer, né?
Imagina o Alegno lá.
Porra, naquela cama vagina? Mas assim, tipo, tirando as piadas, né, que são meio fáceis, você pode dizer, tipo, Brokers, eles estão construindo um negócio direitinho do negócio delas, né? Tipo, cada episódio vai dando um passinho a mais. Não é só o dinheiro a contar, gente. Tipo, elas realmente estão progredindo.
Menina, eu vi uma barra, uma pessoa falando que elas iam descobrir que eram irmãs.
Acho que não, viu? Porque tem toda uma vibe risada de coxinhas entre elas.
É mesmo?
Tá muito assim, tá andando bem a mitologia da série, assim, às vezes, né? E assim, não sei, gente, como assim, irmãs?
Acho que
agora que eu me toquei que ela falou isso.
Eu não vi, eu não sei quem foi que tweetou, eu não lembro, mas eu vi uma pessoa tweetando que tio Broke caminhava para as duas começarem a descobrir que eram irmãs, tipo, que o pai de uma comeu a mãe da outra e aí ficou grávida.
Isso aí não, isso aí sabe o que é? Esse pessoal que acha que amigas podem se esfregar que tá falando isso, porque... Né, porque não tem nada a ver.
É, então eu tô perguntando porque eu não tô assistindo, né? Mas de repente vocês viram essa pegada política, né? Dentro de Two Broke Girls.
Não, não
tem. Não, tem não.
Nossa, acho que chegou a hora pra gente falar baixinho de novo.
Ai, meu Deus, eu tenho medo quando a Camus fica assim. I say you get this feeling that you can't fight. Like this city is on fire tonight. This could really be a good life. A good, good life.
Eu tô falando baixinho mesmo, porque eu tô 6 horas. A minha voz tá acabando, eu tô doente. Mas enfim, bloco de espionagem. Não conta pra ninguém.
Só série de espionagem loucura nesse bloco. E eu que vou começar, né, pelo visto.
É, pelo visto mesmo, porque só você viu essa delícia que foi o retorno da última temporada de Chuck.
Ai, de gente, novo, a última?
A última, Érica. É porque é o seguinte, gente, eu vi a finale da 4ª temporada, né, de Chuca, no ano passado. E foi triste, assim, foi barra. Mas também na minha própria cara, porque essa premiere foi legal, foi divertida. Porque, assim, o Morgan como Intersect, eu achei que ia ser uma bosta, né? Tipo, não tinha como ser bom. Mas é engraçado, tipo, ele lutando com o Gifu, você vê aquele anãozinho, assim, no meio de um monte de grandalhão, você acaba rindo, não tem como, sabe? É o humor do anão, o charme do anão.
É. Que vai acabar e vai ter um spin-off com esse cara, é isso, né?
Não vai, eu acho que não. Mas, assim, o Chuck agora, ele tá meio assim, porque ele, como ele não tem o Intersect, ele tá com o ciúminho do Morgan, né? Tipo, a Sarah e o Casey são, tipo, super agentes, e eu sou esse bosta, e o Morgan agora tem o Intersect. Mas aí a gente começa a descobrir que o Chuck tem habilidades mesmo sem Intersect, menina. Ele salva tudo, ele faz massagem nos homens, é uma loucura.
Habilidade de massagista tailandesa?
É, menina, tem uma cena que ele tem que fazer uma massagem num cara, e é um cara, tipo assim, gigante, né? Tipo, bom mesmo. E aí ele tá lá fazendo a massagem e o cara fica gemendo e falando assim, ah, eu gosto mais duro, mais não sei o que, né? Tipo...
Mais duro?
Menina, uma cena quase erótica.
Ok.
E aí o Chuck acaba salvando o dia. No final do episódio, ele pula do 13º andar em cima da van e não morre.
Mas, Léo, eu quero saber de uma coisa importantíssima em Chuck. É, e o Awesome, qual é o plot dele?
Então, menina, Awesome sambou na minha cara, não apareceu nesse episódio, foi revoltado.
Nossa!
Mas te conto que a Ellie virou a cientista do grupo e fica... Eu não entendo, a mulher era médica, não queria saber de espionagem, de repente ela está analisando o Intersect... Pra ver se consegue devolver pro Chuck, porque ela agora é uma mega mente.
Ok.
Tipo, eu devo ter perdido algum episódio.
Ela louco carta, agora. Né?
Eu acho que ela foi possuída, tipo, a Chloe de Smallville e virou mega inteligente, assim, não sei.
Ai, gente, o bebê já tá espionando?
O bebê ainda não tá espionando. Acho que ele tava com o Awesome curtindo umas férias na Havaí, né?
Que bom, né?
E aí tem as cenas de sempre, da Sarah de lingerie, aquela coisa sexy, né?
É que o Léo só vê por isso, né?
Claro.
E, não, assim, eu sabia por causa disso também.
E tem a barra do Chuck que agora tá contra a CIA, porque o moço lá que...
Menino, Nikita, tu precisa saber disso, hein?
Pois é, o moço que colocou, tipo, fez tudo contra ele, que é... Ah, sabe aquele ator que faz o pai da noiva em Harper's Island? Faz Desperate, faz um monte de coisa?
Sim.
É mega evil, né? E aí agora ele está tentando sabotar o Chuck, roubou todo o dinheiro dele, o Chuck agora só tem a Bymore pras missões. Mó barra. Ah, e tem um plot muito bom que eu tenho certeza que vocês iam amar, que é o Jeff na cadeira de rodas para angariar doações na Bymore. E é tudo mentira do Lester. Na verdade, ele não tá na cadeira de rodas coisa nenhuma. Uma barra de denúncia social.
Então quer dizer que tem cadeirante que é do mal.
Isso, exatamente, menina. Manoel Carlos sendo desmentido aí. E é só isso, tchau.
É, que bom essa delícia. Érica, fala logo de Panam. Duas frases só pra descrever. A gente joga
uma... Duas frases nada. Eu vou falar de Panam. Se ele falou de tia, que eu posso falar de Panam. Tá liberado falar de coisa que... Né? Então, assim... Panam tá boa, menino. Gostei. Não vi o episódio 6, né? Eu vi o episódio até o 5.
Deixa eu contar assim. Uma coisa rapidinho, Camis. A Erika só foi ver Panam, porque eu cheguei assim e falei, Erika, seu ator favorito, homem que você baba todas as noites, Goran Viznik, isso vai passar de Panam. A Erika naquela, né? Até parece, é desse homem, isso aqui no dia seguinte ela tava fazendo maratona.
Eu sabia.
Que louca. Revi todos os plots de IAR por causa de Léo, dessa frase. E aí o que acontece? Menino, uma maravilha. Maravilha, sabe? Porque River Song entra na série, já falo logo. River Song apareceu, entrou na série e eu tô amando Panam por causa de River Song. Porque o plot da mulher lá, mega agente, tipo, né?
Que é o plot
tipo,
de espionagem, né?
Isso. Que ela agora ela tem que ficar de rolinho com o Goran. Só que na frente dela chega a Krika Rich. Porque a Krika Rich é poderosa, né?
É que a Krika Rich não tem plot próprio também, né? Tem que roubar dos outros.
É avulsa. Não sei como é que a pessoa se, né, se dá esse trabalho de ser tão avulsa, aleatório. E aí, Krika fica avulsa, já dá em cima de Goran no primeiro minuto e já, né? o cara já fica todo lá, ela já senta no colo do homem, uma loucura. E aí a gente tem que conseguir tirar ela de Goran, porque ela precisa do Goran pra entrar num lugar lá, que é onde ela tem que fazer um negócio lá de espionar um homem. Pegar umas digital de uma agente mega evil da Rússia, sabe?
Mas esse é o plot que você não gosta, né?
É, mas esse é o de menos.
E assim, tá quase se encaminhando pra ser tão interessante quanto a história do cara que não sabe ser maluco ou se ganha comida em Homeland, aquela coisa assim. Loucura.
Não, não é não, para.
É, peraí, é o plot do homem que ajuda o homem, que a gente não sabe se é o homem, que leva comida pro homem, que é o homem que vê o homem, mas não é o homem que vê o homem, porque o homem ouve jazz, mas na verdade é o homem que leva comida, que na verdade ele mentiu, tá entendendo?
Para de me trollar. Então, olha o que acontece. Aparece uma mulher do nada, misteriosa, no avião. E ela vai pra cabine do piloto e já se mete num papo de corridas em Mônaco. Por isso que eu achei que tinha alguma coisa a ver com o Gossip Girl.
Ah, e tem a cena que eles jogam sinuca no avião, né?
Isso. Então, aí essa mulher fica do nada...
Meu Deus.
Essa mulher fica do nada na cabine. E aí essa espia moça começa a desconfiar dela, porque a mulher não tá na lista de passageiros.
Tipo aquele moço de Lost, né?
Isso, todo mundo acha que ela é avulsa. E aí, ela é clandestina. Só que ela vai pra...
Você tá dizendo que a Creek or Rich é a clandestina da série?
Não, a mulher que tá lá na cabine do piloto. A nova mulher, River Song, que entrou.
Entendi. Então aqui em Panã é a mulher que é a mulher que fica com a mulher que não é a mulher que é a avulsa.
Tá, fica aqui. E aí o que acontece? A River Song tá lá e a River Song chega e pede uma coisa muito louca. Ela pede jujubás, que não tem no avião.
E agora? Alguém tem que descer de paraquedas e comprar, né, gente? Porque
claro.
A aviação boa é assim.
Aí você não sabe. O piloto sai, larga o avião voando e vai até a River Song e dá jujuba pra ela. Aí ela fica toda feliz. E aí eu gostei da River Song, é uma pessoa tão legal. Aí ela toda assim pra frente, sabe? Você é com o piloto. Eu gostei do romance dos dois. Eu vou ficar vendo só por causa disso.
É, eu sei que
e ela é secretária do vice-presidente.
Peraí, Eric. Gente feliz que a River Song tirou a camisa do piloto, né? Finalmente.
Você tá dizendo que você tá gostando do romance? Você não gosta desse tipo de plot em série?
Eu sei. Mas eu gostei, é fofinho. Ah,
Camis, sabe a história do irmão gêmeo, né? Que a gente pega no flagra. Hoje é a Erika falando de romance.
Tô achando estranho, Léo.
Vou parar de falar então.
Eu tô achando que a Erika é aquele homem, o cisne negro que se caga. E aí a pessoa que ele caga fica falando que é fofinho. É estranho, né?
Não, então melhor parar de falar.
Então deixa eu falar a série fofinha. Tá passando espionagem?
Qual?
American Horror Story.
Ai, Léo, posso fazer um desabafo que eu tô revoltada? Vou fazer.
Claro.
Tô revoltada, é o seguinte. A Fox, Erika, eu vou te contar, você vai ficar de cara o que aconteceu. A Fox do Brasil, né? A Fox americana, não. A Fox do Brasil. Você mandou pra algumas pessoas aí que não... Não inclui a minha pessoa, eu não recebi. É por isso que eu tô fazendo mimimi. Eu tô puta mesmo. Mandaram um mini cemitério divulgando American Horror Story e eu não ganhei um. Eu tô louca. Eu quero uma porra de um mini cemitério. E você não sabe, as lápides são aqueles negócios de foto que você olha assim e tem uma mini foto assim no fundo, uma foto assim bem cheia de escatologia. Eu fiquei louca que eu não recebi um mini cemitério.
Se você receber, você ia até ver a série, né?
Claro!
Ai, gente, a culpa da Camisão tá vendo a série de vocês, viu, Fox?
Eu acho que se fosse o boneco daquele de látex, eu acho que seria mais interessante.
A menina tem barras do boneco de látex pra cantar.
Ele voltou?
Gente, é porque é o seguinte, eu não sei se o que tá acontecendo em American Horror vai fazer sentido algum dia, mas se fizer vai ser muito bom. Porque é o seguinte, vários flashbacks, né? Mostrando o que aconteceu no passado da casa. Então o que que acontece? Sabe aqueles bebês nos potes de geleia?
Uhum.
É o seguinte, o homem que comprou a casa, o original, né, tipo vampiro original, ele foi pra lá com a mulher, e aí esse homem, ele costurava porcos, ele tinha um costume de pegar, tipo, ele era meio Frankenstein, assim, sabe, ele pegava os animais e começava a costurar, assim, patas de um no outro, aquela coisa, sabe, boneco de pano, e aí a mulher desse homem, ela ficou meio enojada, né, ela chegava pra ele e falava, você fica aí costurando porco o dia inteiro, eu só tenho duas empregadas na casa, a casa é grande, eu tenho que fazer o serviço tudo, né, duas empregadas não estão dando conta.
Caramba.
Então você vai começar a pôr dinheiro na casa de algum jeito. Essa mulher começa a agendar abortos. E aí chega as mulheres lá, essa mulher dopa, o marido vai, tira os bebês e põe nos copos de geleia.
Adoro.
Ai, que nojo.
Aí a casa já começa. A casa já começa a ficar amaldiçoada daí, né, menina? Aí tem outro plot super crocante alguns anos depois, que sabe aquela vizinha mãe de Clarinha?
Sim, menino.
A vizinha tinha um marido também. E o marido traía ela com a mulher.
Eu ia falar que o marido abortou.
O marido tinha um caso com a serviçal do olho de vidro, né? Antes dela ter olho de vidro, quando ela era realmente novinha, o marido pegou aquela mulher. Aí a vizinha chegou e deu um tiro no olho dela. Ou seja, aquela mulher está morta, né? Como já tinha sido explicitado no piloto.
É, eu já sabia disso de mim.
É, e aí a vizinha chega pra mulher do olho de vidro e fala assim: você está presa nessa casa forever, porque eu nunca vou te deixar sair. Tipo, mega evil, né?
Do além, né?
Do além. E aí, tipo, enquanto isso no mundo dos vivos, vocês não sabem. O moço Ben, é esse o nome de Dylan, eu acho. Ele, além de engravidar a mulher, que na verdade está grávida do Homem Latex, ele engravidou a sua aluna, né?
É que ele pega no piloto. Que engravidou a filha, meu Deus!
ainda não. Ele engravidou a aluna. E aí a aluna, tipo, chega lá na cidade e fala...
Ela vai voltar no tempo pra abortar naquele homem.
Isso. Não, aí ela chega pra ele e fala assim: você vai assumir esse bebê, vou contar tudo pra sua mulher, ela nunca mais vai acreditar em você, tá mó barra. Aí o homem, o rei Ronaldo Esper, com a cara queimada, chega e mata a menina para o bem, faz esse favorzinho, né? E joga no quintal, enterra no quintal.
Gente, mas isso não é um favor.
É porque, sabe aquelas corridinhas que eles dão, né, de vez em quando? Que tipo, o sai pra correr.
Aquele jogging, né?
Isso, aquele jogging. Ele chega pra ele num desses jogging e fala assim: tô precisando de $1,000 pra fazer um negócio do meu cérebro, né? Um scan. Aí o Ben fala: não, louco, não vou te dar dinheiro, rei Ronaldo. Volta pra True Blood. Aí o rei Ronaldo chega, mata a mulher e fala assim: te fiz esse favor, agora você só enterra aí e você me dá seus $1,000 quando tiver. Aí esse homem volta no Halloween possuído, pedindo trick or treats, né? E ameaçando a filha do casal, dizendo que quer esses $1,000 como trick or treats.
Que é o quê?
Trick or treat é, né, gostosuras ou travessuras.
Ah, traduz, porque senão os ouvintes que não fizeram o CCA, o FISC,
pois é.
Não saber.
Não, e aí nesse quarto episódio de Halloween tá rolando essa barra, porque assim, o Ben, ele construiu um gazebo, né, significa gazebo, pra esconder o corpo da mulher lá que o Ronaldo matou. E aí eles recebem meio que a ajuda de um casal de gays que vai ajudá-los a deixar a casa mais estilosa pra vender. Porque eles querem vender.
Gente do céu, mas que salada louca, não dá pra entender.
Gente, isso tá pior do que a minha interpretação de Homeland. Na boa,
Não, tá bom, tentarei ser mais conciso. Quando eles chegaram, tinha um casal gay que tinha sido assassinado, né? Que a moça falou. A corretora.
É verdade. Agora
aí o casal, vou contar pra vocês. Era Zachary Quinto, possuída, parecendo uma drag queen louca.
Saindo do armário, né?
Isso. E o bofe dela, que é todo de academia, assim, sabe? Aquela coisa meio, tipo... É uma ator até que é bem conhecidinho, em tal de Terry Sears. Ele sempre faz strippers nas séries.
E aí, mas ele era gostosinho?
Ele é bem gostosinho. E eles brigam o tempo inteiro porque o moço de academia não consegue, né? Keep his dick on his pants, né? Que é manter o pintinho nas calças. E Zack fica louco, né? Zachary King. Nossa, você não consegue. E aí, Zack, menina, apesar de ter morrido afogado pelo homem de latex num... Juro, olha, eu vou falar isso, vocês vão achar que é zoeira, é o seguinte. Zack briga com o moço, fala: ai, você não consegue, você me traz, todo mundo tá pegando seu professor de academia. Aí ele fala: ai, vou ali vestir minha fantasia e já volto. Nisso aparece o homem latex pra Zack, todo sensual. Aí Zack fala assim: ah, adorei, tipo, igual a mulher, né, nos dias de hoje.
E engravidou ele.
Eu pensei...
Aí ele fez um aborto, né, com um homem de costura porco.
Eu pensei que ia ser isso, menina, mas o homem latex pega Zack, afoga ele numa bandeja cheia de água e maçã. É, menina. Porque tem uma bandejona lá de maçã que Zack tá fazendo pra decoração, o homem latex afoga ele lá.
Eu acho que essa série devia ter ficado no bloco dos contos de casa.
Eu acho. Só que aí você não sabe, apesar de eles terem morrido, porque o homem latex mata ele, depois matou o homem da academia. Os dois voltam para seus consultores para ajudar o Ben e a Vivian a venderem a casa, né? Tipo, ah, vamos deixar ela mais atraente, fazer um Halloween divertido para os vizinhos acharem: ah, eu quero comprar essa casa, né? Porque tem um Halloween super divertido.
Gente, aí... os mortos vão fazer, Kill Rye for a Straight Guy, do além?
Isso. Mas os dois não sabem, né, que os dois estão mortos. No caso, os dois, o casal hétero, não sabe que o casal gay tá morto.
Olha, eu acho que esse plot revela que o homem latex, ele não gosta de viado.
E, exatamente, porque ele só pega a mulher, só engravida a mulher. Por que não engravidou o Zachary Quinto?
Pois é, isso eu acho um preconceito muito grande. Eu quero fazer uma denúncia. Essa série tem preconceito com gay. Por que que gay não pode casar e não pode engravidar? Eu acho isso errado.
Mas sabe quem não tem esse preconceito, Cami?
Quem?
Dylan McDermott.
Ah, eu sei, Dylan não tem preconceito com nada.
Você pegou também Zachary Quinto?
Então, é porque tem uma cena que fica assim, Zachary e a moça dos olhos esbugalhados conversando na cozinha, né? Ah, nossos maridos traem a gente, tal, que barra. Enquanto isso, o moço de academia vai com o Dylan lá pro quarto. Aí chega, pega com tudo no dick de Dylan, menina. E fala assim, vamos resolver essa parada agora. Aí Dylan olha assim, meio tentado. E fala assim, não, não sou gay, para. Tipo, com aquele jeito que quer, né? Aí o moço, o bofe de academia, fala assim, eu também não era até receber um boquete de um homem. Depois eu virei.
Caraca.
Só que nisso os dois são interrompidos por outro evento da vizinhança, né? A gente perde essa cena, que tinha super potencial. E aí, o que que acontece? Eu tô tentando lembrar como que os dois saem da casa. Ah, lembrei. Aí Zachary começa a surtar, porque ele vê as maçãs, né? Que ele foi afogado pelo homem latex. Então começa, tipo, começa a fazer demands, né? Que são demandas. E aí o casal fica louco com ele. Sai daqui, Zachary, sai daqui, bofe de academia. E aí saem junto atrás deles por algum motivo. E a filha fica sozinha em casa. E aí Ronaldo Esper chega pra matar ela. Pede trick or treat, faz uma loucura. Aí a filha vai se afastando da porta, assim, sabe, aquele jeito de costas. Quando ela chega quase na escadaria, o homem latex tá esperando por ela. Aí aparece a tela preta, to be continued.
E aí pronto, a menina vai aparecer grávida, né?
Claro. Voltar no tempo pra fazer um aborto, meu Deus. Claro.
E aí, Erika, você não sabe, ela vai fazer um aborto e ela vai ser mãe de seu próprio pai.
Isso. Não,
foi... não, pior não é isso. Pior, sabe o que é? Se ela tiver um filho com e um homem latex for o Michael.
Não, lembrei porque o casal saiu de casa, porque a mulher do olho esbugalhado tá abortando há 3 episódios já, né? Todo dia, tipo, sai cachoeiras de sangue dela. Ela vai na médica, a médica fala assim, isso é normal, menino, não se preocupa, pra próxima vez sangrar nem volta aqui. Juro, ela fala isso. E aí ela tá abortando de novo, aí os dois correm pro hospital e deixam a filha sozinha. E enquanto isso, menina Clarinha é atropelada e morre na frente da casa.
Mentira!
Por isso você não sabe o pior, ela não vai poder voltar como fantasma, porque a mãe fala assim, ai meu Deus, foi atropelada. Ela, deixa eu levar ela pra dentro de casa enquanto ela ainda tá viva. Que é tipo uma dica pro público, né? Se ela estiver na casa, ela volta. Ela ainda fala assim, Clarinha, vou te levar pros seus amigos pro porão pro negócio. Só que ela não consegue levar a Clarinha pro porão. Ah, e o monstro do porão, a gente já sabe quem é também. É o filho, é o filho do moço que abortava as pessoas. Porque esse moço aí, o Frankenstein, o filho morreu e aí ele não se conformou e começou a costurar pedacinhos no filho. E aí ele virou o monstro do porão.
Ah, não, assim, honestamente, o que você tá me falando até que me interessou, assim.
Ah, mim não.
Não, é o que eu digo. Se isso, de alguma forma, fizer sentido, que eu duvido muito, porque filme de terror nunca faz...
Vai não, ser e Ryan Murphy também não, né?
É, então, porque Ryan Murphy, tipo, começa, faz uma megalomania, depois se perde, né? Mas se fizer sentido, vai ser legal, assim. Tipo, é uma história que meio que parece estar costuradinho. Se ele estiver enganando, tá enganando bem.
O Frankenstein que tá fazendo, tá costuradinho.
Pois é, menino.
Eu fiquei interessada, mas eu tenho medo de ver e virar a merda que virou Glee. A gente não vai falar de Glee hoje, mas...
Mas é pra dar medo mesmo.
Meu Deus. Meu maior medo é esse, entendeu? Ai, enfim, né? Chega de coisa que dá medo. E chegou a hora de ouvir o nome dela, né, Erika?
Aleluia.
Nikita!
Então, nós vamos comentar desde o início da temporada? Bom.
É porque assim, né? A Erika,
recap, né?
A Erika, agora que ela tá nessa de gostar de histórias românticas, ela tá numa de gostar muito de história de paternidade também, né? Que é o tema de Nikita nesses últimos episódios.
Ai, rola, é ratinho toda hora.
Não me diz que descobriram que Shane West é pai da...
Da Alexandra Odimov.
Não me diz.
Ai, mas peraí, Léo. Antes disso, a gente tem o plot das perucas.
Qual é a das perucas?
Menino, que a ex-parceira de Nikita aparece do nada no lugar, matando todo mundo. E aí Nikitinha vai lá pra tentar salvar a mulher, mas acaba tendo que matar a mulher pra salvar Alexandro de 9.
Porque
a mulher era da Gogol.
É, menino, todo mundo é da Gogol.
Todo mundo
você
é da Gogol.
Você achou esse plot digno? Assim, fora as perucas?
Eu achei pelas perucas. Você gosta tanto, né? Você reclamou do pânico porque não tinha peruca legal.
Não, realmente, elas atacando de francesas, né? Num tá tudo de bom. Nikita e sua parceira fantasma.
Não, e é bom também pra gente revelar que no final desse episódio, o homem da Gogol descobre, o homem da Petranco descobre, né?
Ah, é que Alexandre Dinov é Alexandre Dinov.
Gente, sério, porque peraí. ninguém mais tá sabendo, né? Não, uma novidade, né? Ai, ninguém aguenta mais essa porra. Essa vaca dessa Alexandre Nove, ela tinha que andar com uma placa no peito. Eu sou Alexandre Nove, filho de filho da mãe ou de Nove.
E aí você não
todo
sabe
das
o pior.
Empresas Petranco. Que saco, ninguém
você não
aguenta
sabe o pior,
mais.
Porque a Alexandre e a Nikita ficam amigas de novo, né? Que é muito amor entre elas, apesar de uma não quebrar mais a perna da outra. Só que aí a Alexandre Nove fala assim: ai, Nick, vou ter que voltar pra Division, porque descobriram quem eu sou, né? Então só eles podem me proteger. E eu, tipo, oi, Brasil, na onde que Juku vai te proteger de alguém?
Mas ela quer usar os research, os recursos, né, da Division pra poder matar o Sismarek antes do Sismarek matar ela, né? E agora ela também. Mas tu não viu? Ela voltou porque ela tá de casinho com aquele homem.
Ah, sim.
O homem da, do Círculo Secreto de Nikita.
O homem tá louco, Kami, super ET, super amigucho, dizendo que quer fazer a coisa certa, levando ela pras missões pra matar as pessoas, porque deixa ninguém pra trás.
O homem que é o secretário do pessoal de 24 horas, que são os a Távola Redonda Mega Evil de Nikita?
Sim, menina, mas eu tô preocupada com uma coisa. Como é que vai Percy?
Percy já pode usar paletó.
É, não, já ganhou um terninho.
Mas melhor que isso, você tem que saber de uma coisa, que nesse plot do Gaddafi, né, que ele substitui o Gaddafi por outro cara, e depois esse cara fica maluco, eles têm que matar o falso Gaddafi, que é esse episódio que o menino lá da Oversight, parceria com a Alexandre de 9, rola o plot do Michael e do teste de DNA de Nikita.
Foi.
Foi no ratinho?
Porque é o seguinte, Michael revela que ele já foi Josefine também, né? Aquele disfarce de Nikita que se prostitui pros homens.
Isso.
Michael fala assim, eu fui a Josefine dessa moça, a gente teve um caso e tal. E aí tem uma história muito sem noção que é assim. A moça que Michael estava era casada com o presidente do país. Aí mataram o presidente e colocaram um doppelganger.
Do Gaddafi.
Isso. Tipo, não faz o menor sentido. Colocaram um doppelganger pra ser marionete, fazer tudo que Percy queria. Só que agora que Percy tá lá fazendo cocô na frente de todo mundo, o doppelganger não tá mais obedecendo, porque ele não confia em Juku, né?
Tem claro. Olha que sobrou de 9.
Pois é, e aí Michael tem que resgatar essa mulher que era sua amante e que tem um filho.
Peraí, você tá dizendo que o Michael é pai do filho do Gaddafi?
Isso! Só que ele não fica sabendo, porque fica uma barra de não saber quando é que a criança apareceu, de quem é a criança, não sei o quê.
Ah, é porque assim, Michael se envolveu com a mulher há 6 anos. Aí, você vê uma criança de 10 anos, e a mulher fala assim, não, ele tem só 4.
É tipo em Modern Family, né? Que ali ele tinha 1 ano, e de repente a menina já tem 4 na série, a atriz que interpreta ela tem 6, mas a gente fala que ela tem 1 ano e meio ainda.
Exatamente, desse jeito. E aí você não sabe, né? Depois de todo o caso, Nikita, tipo, tá conversando com a criança, tá pro DT, e aí a criança fala seu aniversário pra Nick, né? Aí Nick descobre, lógico, que Michael é o pai. Só que ela decide não contar.
Porque a mãe da criança pede pra Nick, porque se Mike é louca pra ter uma família gay, né?
Ah, e tem uma cena barra, porque Michael tá, tipo, tentando impedir que a culpa, porque sua família morreu na explosão do carro.
Explodida.
Aí, graças a Sean e a Alexandre Urinov, que foram lá fazer justiça com as próprias mãos e mataram
fizeram
o Gaddafi, eles explodem o carro que a mãe...
Com a mulher e a criança.
Mas vem cá, esse é plot repetido, porque já fizeram isso com a esposa do Michael, né?
Então, era pra ter aquele déjà vu, né?
E o Michael fica louco, todo vestido de massagista também, esse plot da massagem tá muito recorrente, sério, tá. De espião.
Mas, né,
só que
tá uma
Nikita
loucura.
Nikita salva a mulher e a criança, aí Michael fica assim, Michael.
É, ele faz um pico-boquinho. E aí, a gente vai direto pra esse clipe.
Pra igreja.
Pra igreja?
É, a gente vai direto pra igreja, porque a Alexandre IX precisa confessar.
Ai, a Alexandra de Nove chega louca, possuída, vestida de madame, pra conversar. É, sério, é bizarro essa cena. Ela chega no confessionário.
Vestida de bonequinha de luxo.
Aí tá lá contando todos os seus secrets para alguém que a gente pensa que é uma mulher padre, né? Mas na verdade é uma câmera de vídeo com o Nikita conversando com ela. Tipo, não sei como ela descobriu que a câmera ia estar lá, que o Nikita... Não sei, né? Coisas de Nikita. E aí, tipo, elas conversam, Alexandre de 9, né? Não posso falar, Alex fala que tá nessa barra, tentando usar os recursos e tal. Só que Nikita tem uma missão mais importante.
Ah, não, é que a Alexandra fala assim, ó, o Percy falou que na box, Nikita...
É bizarro.
Tem as paradas do Saramago lá. É. E aí, que ela quer matar o Saramago.
Ela fala assim, o Percy me fez esse acordo, aí... Pra não seguir nem o plano do Percy, nem da Juku, eu já vim falar direto com você. Você me dá informação, eu não te entrego, não entrego ninguém. E tá tudo de boa. Só que Percy é o Puppet Master, né? O mestre dos
Puppets. Dos Puppets, né? Ele controla os cachorrinhos, é isso, né?
E o Percy, tudo que ele fala pra Alexandra de 9, ele já sabe que ela vai agir nas costas dele. Então ele, de propósito, presta atenção, de propósito, ele dá essa dica pra Alexandra procurar na Black Box para levar Nikita a seu pai. Mas, na verdade, o pai de Nikita era um homem que há 7 anos atrás já tava programado pra ser o fake pai dela. Então essa missão tá até hoje ativa.
Como é que é?
É? Nikita, vê, tipo, Nikita vai lá procurar informação pra Alexandre de novo.
Aí acha lá, kebab, sei lá, berrihab.
Sim, tipo, pai de
o nome Nikita, de uma coisa secreta. Aí o Maico, que sabe tudo, é um homem secreto da CIA que tá escondido aí. Papai é da CIA, por isso que eu herdei essa vontade de ser tão mega master boga da luta, pois, né?
Aí Nikita encontra papai, destrói a casa dele. Ele fala, você acabou com minha vida, aquela maior barra. E depois eles conversam sobre filhos, sobre casamento. Aquela coisa bonita, né, de pai e filha.
Ah, não, mas eles estão num momento super ET, quando eles se conhecem, que um espanca o outro. Eu achei que super era pai dela, porque teve esse romance, assim, essa
coisa tanto amor, né, tinha que ser pai. E aí o Percy tá lá conversando com o Alexandre de novo, falando assim, sou idiota, já sabia que você ia me trair. Então, há 7 anos atrás, enquanto Nikita ainda era da Division.
E era só uma mulher que era estagiária.
É, inventei esse pai pra ela poder superar essas limitações dela, essa coisa de querer saber sobre a família, ser um agente mais competente. E aí, como você foi atrás disso, eu ressuscitei a missão de 7 anos atrás, e agora esse moço vai acabar com o barraco. Tipo, nessa, a casa caiu, né? Tipo...
E o pior não é isso, o pior é que a Alexandra de novo agora entra em contato com o pessoal da Division da Nikita, através do interfone.
Não, menina, ela chega assim, aí põe assim, Berghoff não trabalha comigo no Google. Aí Berghoff aparece no interfone da casa dela e fala assim, como é que você sabia que toda vez que alguém digita meu nome no Google, eu fico sabendo e vou atrás da pessoa? Aí Alexandre Dinó fala assim, ah, na época que a gente era recruta, você mencionou. Então, só queria avisar. Aí ela começa a falar, né, que o cara é agente duplo e tal, aquela barra. Só que aí nisso o cara já tá destruindo a casa toda, já mandou metade dos agentes da Division pra acabar com a casa de Berghoff.
Gente, mas eu tô chocada. Porque agora, assim,
a casa
verdade.
Do Berghoff vai pro ralo. E os aviãozinhos voltam e explodem a casa toda.
Ah, é, não faz sentido, Cans, porque eles estão sendo atacados. Aí o Berghoff fala assim, vou resolver essa situação. Nikita fala assim, onde tá seu tablet? Aí ele pega o tablet, faz o avião subir e jogar o míssil em cima da cabeça deles, três.
Mas, Léo, assim, tá querendo dizer então que meu pai não é meu pai e que se eu digitar Berghoff, ele vai vir agora aqui na minha casa?
Não, ele vai aparecer no telefone
pra você.
Eu acho que eu vou fazer isso.
Vai, põe Berghoff aí no Google, vê o que acontece.
Vou pôr, tô pondo.
Mas põe direitinho, hein?
Sim, não, eu sei, o nome dele é B-I-R-K-O-F-F, Berghoff, que é o Birk fora. Já escrevi... Menino, não aconteceu nada.
Oh, que barra.
Ah, você deve estar com algum problema na sua internet. Ah, e no final do episódio, rola uma barra que Maika fica toda passiva-agressiva, tipo o Derek.
É.
Porque Nikita conta, porque depois dessa barra do pai, né, ela fica assim, porra, é difícil,
pai,
duro
o pai de Nikita, pai. Que não é pai, fala assim, eu acho que você sempre tem que dizer a verdade mesmo, que doa no seu, né? No seu íntimo, no seu coraçãozinho. Aí Nikita chega e fala, Maika, eu conversei com um menino, e ele disse que tinha 6, né, que é 6 anos. Aí Michael fica assim, o que isso significa, Nikita?
Aí ele vai estar com o pai do filho do Gaddafi?
Não, ele tá de mãozinha dada com ela, ele solta com cara de Derek, sabe? Tipo, dá um passinho pra trás.
É...
Tipo, ela guardou isso por um episódio, pelo amor de Deus, cara. Porra.
Isso não se faz. Se você ama, você diz a verdade. Você que gosta tanto desses plotos de amor, você deveria saber. Eu, por exemplo, não escondo nada do Léo.
É verdade.
Olha, esse é um plot de espionagem muito bom também que tá tendo, é de Survivor. Eu sei que a gente não planejou de falar, mas... Ah,
tão bom, né?
Excelente o plot de Survivor. Sabe qual é o plot de espionagem de Survivor?
Sei, menina. O Ozzy se oferecendo pra ir pra Redemption pra poder derrotar a mulher.
Gente, o Ozzy fez isso, cara. Sabe o que é pior? Eles não sabem contar porque não está na hora da merge ainda. Idiota. Érica, você caiu e a gente acabou o podcast.
Como assim? Eu não dei tchau.
A gente vai dar agora. A gente tava esperando você voltar.
Tô, obrigado.
Léo, vamos falar para as pessoas mandar comentário de voz. A gente sempre esquece.
Gente, manda voz esse e-mail pra gente que a gente tá com saudade já, né?
Pode mandar e-mail no seriadores@gmail.com e mandar também os voicemails, recados de voz, nem que seja só pra gritar Nikita. Ah! A gente coloca no fim do podcast, vai ficar ótimo. Então, também lá no seriadores@gmail.com, segue nós, seriadores. Tchau, vamos pros comentários. E... É.
Nikita.
A gente tá gravando, né?
Sobre labor e revolução, enquanto isso.
Tanto ânimo, né? Como sempre, a gente vem pro bloco de comentários.
Tire de longe Rina Gimene, gente. Para tudo.
Nossa, para tudo. Então, você que tá ouvindo esse podcast nesse momento, para tudo e vai ver o Despedir de Longe Rina Gimene. Oi. Mas não, é hora de ler comentários, Érica. Mas pensando uma coisa, a sua ideia de colocar os comentários no fim tá causando um buzz que você não acredita.
Ah, como assim?
É, menina. Que não pode, porque tem que usar o mesmo formato do Nerdcast, que é com comentário no começo. Nós aqui que não estamos nem aí se o Nerdcast inventou o formato, se foi quem inventou o formato do podcast. Hoje a gente vai revolucionar a ordem da leitura dos e-mails. A Erika que vai começar.
Vitor Hugo. KKKKKKKKKKKKK. Ri muito e não assisti mais Last Man, mas até deu vontade agora. Que isso? Olhinho?
Ah, é tipo, né? Aspa, traço no aspa.
Ai, gente.
A cena do pula-pula foi, sem dúvida, a melhor The Man Up. Não achei a série lá em si a grande coisa. Como assim, Homeland é chata? O primeiro episódio foi uma deliciazinha para assistir. Eu tive que assistir em 3 dias diferentes porque... Oi? Porque eu pegava pra assistir lá no 25 eu dormia. Daí o outro dia fui até o 47 dormir de novo. Mas daí no terceiro dia eu fui esperto e assisti só o que eu não tinha visto. Eu acordei pra assistir. Assim que eu acordei pra não correr risco de sentir sono. Um pontinho. Mas ele falou mal?
Mas ele acho que ele falou bem. Que eu acho que ele pintou a coisa muito melhor do que era a realidade, né?
Porque eu queria aproveitar o comentário dele pra saber o que você tá achando de menor pra essa grande série. Sério que eu nunca mais ouvi um comentário. Já saiu 2 episódios e ninguém mais fala.
Eu assisti o segundo episódio, aí eu achei medíocre e não vi mais.
Não acredito que na série melhor que Modern Family.
Ah, claro, todo mundo.
E eu não vi nem o segundo episódio, mas agora que eu sei que é medíocre, não verei também.
É, não, porque não tem, nem lembro mais o que aconteceu, pra você ver como foi bom.
Ah, coisa boa.
É. Então, né? Aí tem um comentário do Leandro Fonseca. Oi, Camis, Léo e Érica. Ele escreveu seu nome errado, Érica.
Ai, ele com K de Nikita.
Olha, adorei o último podcast sobre calor, sambando na cara de todo mundo e colocando The Best Show Ever Diaries para ser a última série do cast. Espero pelos comentários de Gossip. Ah, já ouviu, se você quiser, né? Se você tiver alguns comentários, se você ouvir esse podcast, você sabe que a gente já falou dessa delícia. Como espero até hoje pela volta de Brandon Walsh em Barrados do Pai. Mesmo que a série tenha acabado há mais de 10 fucking anos.
Gente, mas ela voltou, né? No Channel 9, acho que ele não assistiu.
É. Não, mas ele quer que ela volte na série original.
É, aí é difícil.
É. Por favor, comentem sobre aquela ópera-prima da TV mundial, moeda PNC pela megalomania. Once Upon a Time, aquela delícia de piloto, show. Aí deixa um PS. Vocês já viram que a irmã do Klaus e a Witch Beat de The Secret Circle numa série super HT de meninas sereias? Se dando feito passista na cara, ensaiando um crossover entre todas as séries para as vampiras e bruxas no final virarem sereias. Você acha, né, que vai rolar isso? A gente vai descobrir que todo mundo é sereia no final?
Eu não acho, porque aquela série Sereias da Britânica já foi cancelada, né?
Então,
não tá muito em alta, eu acho. Eu acho que eu amava sereias, tá, gente? Beijo no coração de Richard Madden.
É, pois é.
Assim, eu acho que isso pode ser recorrente, sabe aonde? True Blood, que True Blood aproveita tudo que é mitológico, né? Sereia, eu acho que é digno.
Olha só.
É com a Marine? Não, né?
Não. Comentário da Fabiane. Podcast super divertido. Depois de escutar esses últimos podcasts, estou firme na minha maratona de Fringe para alcançar os episódios atuais e ver que tá uma merda como a Erika falou.
Ai, cala a boca, Léo!
Isso aí é o que eu adicionei.
Não.
Camis. Tenho que confessar que por hora gosto mais de Two Broke Girls do que de Suburgatório, porra, todos, né? E não posso deixar de dizer que, como viciado em Grey's, estou gostando muito dessa temporada, te deixando me fazendo feliz. Oh, adorei o jogo de beisebol. PS, Erika tá muito nervosa, gente. Eu escuto o podcast inteiro, mesmo quando vocês estão falando das séries que não assisto ou não gosto, e a Erika fica reclamando quando não é série do interesse dela. Morro de rir com um tom de frustração.
Mas olha que esse podcast a Erika não fez isso, eu acho.
É que esse podcast a Erika tá só amor, né?
É, ela tá assim, esse ritmo assim de contos de fada, né?
Esse podcast, a Erika deixou até falar de Xuca.
É, né?
Olá,
Juliane Uchoa. Ah, e a menina que fechou o círculo secreto?
Isso.
Ah, menina. Gente, esse podcast é mais penicil... Eva, era viciada em outro podcast. De novo esse plot? Menina, quantos podcasts a pessoa tá abandonando? Era viciada do podcast na qual eu conheci Camis Barbieri. Daí passei a escutar o S.A. e esse, depois pode pipoca. Muito obrigada pela preferência. Até seguir para todos o ciclo secreto nas redes sociais. Serião, é muito amor por vocês. Super me identifico com Leózio. Aí, Leózio. Adoro o sarcasmo da Erika Ribeiro. Escreveu meu nome certo. Desde que não seja falando mal de Fringe, então. Desculpa, mas vou falar mais. E os comentários trabalhados na sedução de Camis.
Oi.
Aquela chemistry, né?
Iria
mandar um comment por e-mail, mas a Camis deu um incentivo que sambou na minha cara. Aí eu desisti. Enfim, espero que leiam mais declaração. Minha declaração crocante. Meus amigos imaginários mais reais. Olha, dois pontos. Fecha parênteses.
Ai, Juliane, fiquei tão feliz que você mandou um comentário no blog. Pode mandar e-mail, eu leio, eu respondo.
Você desmotivou as pessoas.
É nada, menina. Eu converso com todos os leitores por e-mail, tudo. Eu sou atenciosa, eu faço xoxomida, você não sabe. O Léo fica até bravo que eu dou umas respostas ferrando com você e com ele.
É, porque a Camis vai responder, né? O podcast falando mal de série PNC é trollagem. Os dois, eles não sabem o que eu falo.
É, o Léo fica bravo, mas eu faço isso mesmo. Eu esfaquei todo mundo pelas costas, mas eu respondo. Olha, comentário do Zé Marco. Tão tradicional, né? Comentário do Zé Marco. Então, já virou tão tradicional quanto do Hélio Filho. Se não tiver comentário do Hélio Filho, vai ficar louco, hein? Ó, podcast. Bom, é podcast longo. Nessas 2 horas, lavei uma pilha de louça, bati vitamina e dei comida e água pros canarinhos que estavam abandonados aqui em casa. Tudo enquanto escutava vocês. Mais um paradigma que a gente quebra na podosfera.
Ainda bem que ele bateu vitamina, né? Enquanto escutava a gente.
Pois é, ainda bem que não foi outra coisa que ele bateu, né? Porque você sabe que dizem por aí que podcast não pode ter mais de 1 hora de duração. Dizem.
Ah, dependendo com quem for, não pode nem ter 20 minutos, né?
Ô, Érica, estão dizendo que podcast com mais de 1 hora, ninguém ouve. Eu não sei, então, que tanto comentário que a gente tem de gente ouvindo, né? Então...
Eu não ouço podcast com menos de 1 hora. Desculpa aí a quem faz esses podcasts que tem 20 minutos de comentários e 40 de conteúdo sendo, né? Eu não ouço, desculpa.
Enfim. Érica, eu te amo. Mas queria te avisar que já liberaram, fizeram um texto e até avisaram no Twitter que já tá podendo falar mal de Nikita. Já pode!
Eu não vi esse texto.
Também não vi.
Eu vi, mas tudo bem, vai. Devo avisar que depois dessa minha crítica tão elaborada e embasada que fiz sobre essa série, tive meu comentário negado lá no Pod Pipoca. Bum!
Mentira! Eu aprovei porque eu não vou lá sempre, porque ninguém comenta. Então, tipo, por que eu vou lá toda hora pra aprovar o comentário? Mas eu aprovei.
Ai, ai, olha. Fui assistir Chemistry e tive que ligar o ar-condicionado e o ventilador juntos porque o bicho pegou pra valer. Sem contar que eu tranquei a porta pra não passar a impressão de que estava vendo filme pornô à tarde. Boa dica.
Ah, é, porque só pode à noite, né?
Ó, oh, deve ter batido uma vitamina louca, né?
É. PS, fiquei igual uma besta procurando vocês no meio da multidão nas fotos da Blogô.
Ah, menina, eu não apareci nessas multidão aí, que eu tava, né, bem escondido fazendo meus lances.
É, o Léo tava lá, porque ele dele tentando escolher um... Ai, enfim, deixa pra lá. Olha, eu quero fazer uma denúncia aqui, fazer um... Acho que não é uma denúncia, é um apelo pro pessoal do site lá do legendas.tv, que estiver ouvindo esse podcast, ou se você é ouvinte desse podcast, por favor, comece essa campanha. Por favor, cadê a legenda de Chemistry? Porque, cara, eu preciso ver mais. Acho que são só 8 episódios, eles só fizeram 2 legendas. Como faz? Gente, vamos, por favor, se mobilizar, pedir legenda dessa delícia. Eu não aguento mais de citação pra ver isso. Ai.
Pois é, gente, deixa a gente bater nossas vitaminas.
Ai, não aguento mais bater vitamina esperando você me
pisar. Olha, comentário do Diego Paixão. Sei que não comento aqui com frequência, mas falam que acompanho você semanalmente. Acho que a vida é muito curta pra eu parar aqui pra comentar.
Obrigada.
Entretanto, vem o nome dos leitores barrobinhos silenciosos, dizer que vocês fazem um excelente trabalho de entretenimento, ou como diria Arthur,
entretenimento.
Acompanho vocês também no Twitter e às vezes até encho o saco por lá. Mas vocês, como são pessoas educadas, nunca me deixam no vácuo. É isso, um abraço pra vocês e continuarei acompanhando.
Você viu como a gente é bom de social media?
Pois é, né? Só que eu, quando respondo as pessoas no Twitter, não ponho a culpa na Camis de nada que acontece
no mundo. Mas no Twitter eu não ponho a culpa também, porque vocês ficam vendo, né? Eu faço isso só por e-mail.
Ah,
Gustavo Lopes, Hey People. O que o calor não faz com as pessoas? Titio, Kevin Williamson lançando e construindo conceitos dos choque velho sambando na minha cara. Titio Achonda também tá numa fase nos apresentando uma temporada cocante regular e Hato Dix nos proporcionando nossa quadra semanal de Shirtless na CW mesmo. Beijos, seus hotes.
Ai, ele chamou a gente de quentinho. Olha, comentário tradicional também. Olha, tá tão tradicional esse podcast de hoje.
Tá muito.
É, comentário do Robson Cardin, que na verdade é Robson Cardinale, tá? Esse é até o nome inteiro dele. Primeiro, nem acredito que foi citado no podcast. E fiquei mais chocado ainda por descobrir que eu fui responsável por fazer Léuzio Oliveira ver uma série australiana PNC. Tô me sentindo a última bolacha do pacote.
Que você viu?
Deus Lab?
É, saiu esses dias do segundo episódio, quase que eu não baixei.
Já
não
saiu
baixei
o quarto,
mesmo.
Menino.
É.
Ai, não, só te falo uma coisa, eu vi Against the Wall.
Hã?
Against the Wall, né? Aquela série de parede.
Aquela tudo série que fala. Ninguém nunca ouviu falar, o quê?
Eu vi dois episódios.
Ok, parabéns. Não entendo esse bullying do povo com Lighter. Como assim? Eu gostei da série, achei legalzinha, bem estilo Showtime, só que na HBO. O problema é que o povo Camis vai ver achando que é uma comédia. É uma dramédia, que de comédia não tem nada ou muito pouco, do tipo que o povo fica revoltado quando compete nessa categoria nos prêmios. Mas, Robson, eu não fui assistir achando que era uma comédia, porque eu não sabia nem que ia ser lançada. Eu fui assistir sem saber nada, e eu achei ruim porque eu achei ruim mesmo. Não é porque é uma dramédia que não é engraçada e nem comédia, é porque eu não gostei mesmo.
É, inclusive você terminou a série sem saber sobre o que era, né?
É, eu honestamente eu não gostei mesmo. Ele podia ser comédia, dramédia, drama, a categoria que fosse,
podia
pra mim,
até
eu posso.
Sci-fi.
É, eu faço bullying mesmo, achei ruim, mas você tem todo o direito de ver, não vou te impedir, vai em frente. Ah, enfim, olha, lembrei de um fato curioso pra revelar a vocês. Já faz algum tempo que desenvolvi um ritual bizarro ao ouvir o podcast. Um dia estava jogando Resident Evil 5, resolvi ouvir um podcast enquanto jogava e gostei. Agora, sempre que sai um podcast, vou correndo ligar o videogame, misturar cabeças de zumbis enquanto ouço suas vozes sensuais. Deixo a interpretação por conta de vocês.
Gente.
É tipo, ele vê The Walking Dead com a gente falando, né?
É, o que é uma boa opção. Você tira o áudio de The Walking Dead, deixa a gente falando merda e pelo menos alguma coisa vai prestar o áudio. Você vê, não sei.
Mas depois da vitamina do Zé Marco, foi bom que o ritual bizarro dele era só isso.
Né? É, porque bater vitamina agora.
E olha, Camila, sua campanha já tá surtindo efeito, porque o Bob Sinatra disse o seguinte: olha, esses podcasts estão fazendo maravilha pro meu vernáculo.
Ai, que chique, felicidade.
As pessoas já estão olhando diferente quando eu faço boom na cara delas e usam expressões como crocante, sambou na minha cara e mó barra. Vocês deviam fazer um podcast só de reality, dentro do Star Survival Exacto. E acompanho os comentários de Chemistry sempre com uma taça de Chardonnay e um cigarro em mãos. Como as legendas estão demorando muito, farei Loeilas em persona para saborear logo as vozes sexys de vocês.
Gente, Bob Sinatra foi a pessoa responsável por ouvir Chemistry.
Eu sei.
Né? Esse menino me fez um bullying virtual, vai ver. Falei, que merda que é isso, menino? Você tá louco? Aí ele me contou o plot, falei, não. Aí Léo me confirmou que era essa crocância toda, eu digo, vou ver. Foi a melhor coisa que fiz na minha vida.
Pois é. E sabe o que tem agora? Hug minimalista. Pra Erika ficar cheia de amor no coração.
S2, Golden. Então, para Caio Andrade, que usou o podcast passado para dormir, só acordou na hora do barraco.
Porra, acordou bastante então, né?
Ah, olha, eu quero mandar um baita abraço. Esse não é minimalista, não. Esse é um abraço PNC para todos os fãs que comemoraram a renovação de Homeland, a melhor estreia da temporada, responsável pelo fim dos problemas de insônia no mundo.
Ah! E agora, para manter a tradição, né? O nosso hug pro Hélio Filho, que acha Homeland uma série super ágil e dinâmica. Mas ele também aprecia e existe o calor de Hard of Dixie, Nikita, Once Upon a Time e outras delícias da família CW.
Então, e também um hug minimalista para o Otávio Júnior, que sente falta dos comentários sobre Panam. Eu comentei! Yay. A reversão entrou, muito legal!
Será que assim, saiu na edição?
Exatamente, isso que eu ia falar. Olha, Otávio, ela comentou, mas a gente cortou. Bom!
tá bom.
Olha, um abraço super minimalista para Mary Bisonte, que sugere um grupo de terapia para quando vim Erika terminar.
Brasil,
não, você não sabe, Léo, tá mó par na minha vida. Vai acabar o Entry Hill Bin Erika no mesmo ano que a gente faz.
Pois é, na verdade o Bin Erika vai acabar nesse, né?
Mas pra mim um ano só termina quando começa a trefar o season.
Ah.
Ai,
É hug para Patrícia Catarina, que preferia How to Be a Gentleman do que Man Up, a nova série favorita de Cami, Zérica e Lu.
Não, aí também, né, brincou, né? São bom na cara, legal. Então, é, assim, eu não vou dar um hug não, vou ficar meio afastada, mas assim, Lord Feudal é... Valeu por revelar que graças às coisas que Camis anda falando, vai passar a assistir Friend onanizando.
Oh, batendo a vitamina.
Gente, o que, que foi que eu falei que a pessoa fica tão louca pra bater vitamina enquanto vê Friend?
Uai, você falou que Friend não era sério pra quem tem circulação precoce.
Ah, é verdade.
Era pra gozar só no final, ele verdade. Disse pra fazer isso.
Mas menino, faz devagarzinho, não faz com muita velocidade não. Ó, beijos para... Beijos não, é abraço. Ai, meu Deus.
É que você
para...
não pode mandar beijo pra mulher, que você é mulher. Né?
Pode, é. Para Pri Carvalho, que defendeu a Erika do bullying sofrido com The Fades.
Ah, é, e sofreu bullying de novo, que eu não pude falar da season finale, muito bem.
Ah, que pena, né? Podcast sobre contos de fadas, ela não pode falar dos fados.
Mas tem review de The Fades lá no blog, né, Léo?
Verdade. E hug para o Fernando Miaiz, que revelou outra informação cultural pra gente, né? Dixie significa Estado do Sul. Ou
gente,
seja,
mas...
Porto Alegre, Santa Catarina.
É. Posso falar uma coisa? Fernando Miaiz acabou de ganhar o título de assessor para assuntos aleatórios no SACast. É. Esse menino toda semana traz tanta sabedoria, eu não sei mais o que fazer.
Eu acho que ele sabe até por as coisas alfabéticas.
No Word, né? Ah, meu Deus.
Para o Antunes, que odiou o reboot que fizeram em Fringe e achou que mudaram a questão da existência de Peter na última hora para a história fazer sentido.
Ah, mas quem não acha isso, né, Brasil?
Ah, eu também falei isso. Enfim, para a Ana Paula, que dá a dica de não ouvir o podcast comendo ou bebendo, porque pode matar, que sente falta dos comentários no início do programa. Bum na nossa cara.
Gente, como faz agora?
Eu tenho uma dica. Acho que a gente podia fazer uma coisa assim. Metade, metade. A gente põe um pouquinho no começo, um pouquinho no fim.
Não. Vamos chantagear os ouvintes, gente. Para de ser tosco. Se você mandar comentário de áudio, o comentário de áudio vai no início. Se for comentário só lido, vai no final.
Oh, isso aí. Entendi. Olha, gente, é hug para Malu Araújo, que adorou a temporada de The Fades. Gostou de Enlightened e Last Man Standing. Odeia Heart of Dixie. E Rachel Bilson e sente falta do Arthur.
Jesus, onde surge essa criatura?
Você vê, né, que são gostos bem loucos. Assim.
Malu, eu acho que você tá precisando de um, sei lá.
Bem Erica.
Sei lá, que ela precisa de um Valium, né?
Um Vale? Pra comprar o quê?
É isso aí, Erica.
Um hug para Paulo, que se sentiu enganado com a recomendação de The Lying Game e acha Vampire Diaries a melhor série da atualidade.
Gente, mas a gente recomendou de verdade. A gente adora The Lying Game.
É verdade.
Não, mas eu acho que de repente ele viu e não gostou. Ele se sentiu enganado.
Pode ser. Mas é porque é uma série que mente pra você, Paulo. Aí é que você não pegou a One. Olha, um abraço para o BH Gusta, que nos mandou um e-mail só pra comentar o ótimo episódio de The Vampire Diaries. E revela que o portal entre o nosso mundo dos espíritos isso é cópia de Buffy, a Caça Vampiros, aquela série inteligente.
Não acredito.
Eu acho que
é. Mas o Vampire Diaries inventou o gancho, então é foda. E, gente, último hug é para Camila, que não é Barbieri, que concorda com a Erika que Friend está enrolando e me deu essa sugestão de dar mais uma chance para Ringer. Gente, não aguento mais.
Volta não, né? Volta pro vício não. Você tá se recuperando, não.
Eu adoro que todo mundo fica no Twitter me fazendo bullying também. Vê Ringer, você... Como é que a pessoa fala? Ai, você vê Suburgatório, ele não vai ver Ringer. Eu digo, eu não vou ver Ringer.
Gente, eu sofri muito pra largar essa delícia. Não tem como eu voltar agora.
Agora, Revenge tá muito bom, viu? Continuem vendo.
Muito bom.
Ai, ai, agora a gente vai de vez, né?
Ai, vamos, né, Brasil?
Ai, ai, hora tão, né?
Triste, né? Mas tudo bem, a gente volta.
A gente volta?
Era uma vez, e assim começa a história.
Não, termina.
Da pequenina, né?
Oi?
Chiquitita, gente.
Ai, não vi. Mas,
Léo, tá bom.
Creio tchau. Que o sol também tchau. É meu. Tchau.
Tchau.
Tudo que existe.
Ah, eu tava acenando pra tela do meu computador.
Foi meu tchau?
E tchau. Tchau.
Gabarito inteira?
Era uma vez um lugarzinho, tem que ser com sotaque, né?
Assim.
Lugarzinho no meio do nada. Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada.
Era uma vez a riqueza contra a simplicidade. Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade?
Isso não é da Sandy não, filha, é da Xuxa.
Mas é que eu sou a Xuxa. Aí vem o refrão, Léo. Pra gente ser feliz, tem que cultivar a nossa
amizade, os amigos de verdade.
Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia. Na nossa liberdade.
Vai, Érico, refrão.
É.
História de amor.
Uma história de amor. Eu não gosto.
Por aí de
machia.
Só tem a ver.
Quem já foi criança.
Bom dia. Uma história de amor, de amor. Já vem de magia. Só tem a ver. Quem já foi criança um dia.
Era uma vez.
É, eu ia ter. Foi linda. We'll be right back.